Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do The Nerds Podcast. Porém, esse aqui tem um especial, porque é sobre o último episódio segunda temporada de Loki, a série mais amada aí da galera do universo Marvel, né? E com motivos óbvios, porque realmente é muito boa. Sim. E tivemos várias coisas para ser comentadas nesse último episódio. Tem muita revelação aí, muitas coisas diferentes que a gente vai discutir aqui, trocar ideia com vocês. Por favor, deixa já a sua opinião aí nos comentários. Sim. O que você achou desse último episódio. Manda também o link para os seus amigos, compartilha a live, deixa o like que ajuda bastante.
Tamo ao vivo,
cara,
hein?
Tamo ao vivo. Tamo ao vivo.
Será que é ao vivo, não é gravado, não?
Não, porque todo mundo sempre
live
tem
live ao vivo, né, mano?
Sempre tem o que fala. Gente, é gravado. Não é gravado, cara. Não é.
Eu sei que tá bonita lá.
Pelo menos, se você estiver vendo agora, dia 11 de novembro, às 18h32, é ao vivo.
No sábado, né?
No sabadão.
No sabadão.
Rapaz, essa série, ela tem umas loucuras ali no meio dela. Porque tudo que envolve viagem no tempo e, pô, tá envolvendo Loki, multiverso Marvel, deixa muita coisa no ar aí. Então a gente tem que tentar... Vamos tentar desvendar aqui
pegar
pro público, as explicar,
nuances,
né?
A minúcia
isso.
Do que a série nos apresentou. Porque teorizar teve um final aí que a galera ficou louca, né?
Isso aí.
Talvez o maior nível de poder da Marvel aí.
Agora sim.
Então esse é o maior poder do universo?
Esse é o maior poder do universo, é Loki. Pô, adorei porque, pô, vocês sabem, né? Eu sempre elogiei a série desde... É a minha série favorita desde a primeira temporada. E agora, adorei mais ainda, mano. Pra
não,
mim,
assim,
uma das melhores produções de toda a Marvel.
Eu acho que é a melhor série da Marvel. A gente pode falar com segurança agora.
Mas, eu também considero uma das melhores produções da Marvel. Tem um erro aqui, um erro ali. Por exemplo, aquele negócio de ir pra outros cantos do universo e não ter, tipo, todo mundo detesta. Que isso aí eu já não acho tão da hora.
Mas isso aí, ó...
Mas, mesmo assim, eu ainda acho uma produção muito foda, velho.
Não, é muito boa, assim, cara. Acho que esse ano, se não tivesse Guardiões 3, seria, de longe, a melhor produção da Marvel,
com
né?
Certeza.
É porque não dá muito pra comparar Loki com Guardiões 3.
E jornada? E jornada do personagem? Porque a gente sempre batia naquela tecla de, cara, a jornada, pra mim, pelo menos do Tony Stark, foi a mais bem construída dos filmes. Depois, pra mim, ficava a do Steve Rogers, aquele final lá em Ultimato, que ele volta, vive a sua vida inteira lá com a Peggy Carter. Eu falei, porra, muito foda a jornada dos dois. Os outros personagens também tiveram jornadas interessantes, só que a dos dois, pra mim, foi a mais insana de todas.
Mais bem construídas, né?
E agora a do Loki.
É.
Eu acho que passa do Robert Downey Jr. pra mim. Passa.
Uhum. Eu não sei, cara. Uhum. Eu não sei porque eu acho que ainda tem próximos capítulos dessa história dele.
Eu acho que se o Loki voltar é um erro.
É?
Eu acho que se o Loki
Mas
voltar
eu
é um
acho
erro.
Que ele vai voltar.
Vai voltar, com certeza.
É, sabe por quê? Porque o Tony Stark, ele morreu, né?
Sim.
Ali, tipo, acabou, já era. Agora o Loki não, ele tá vivo lá e ele tomou o lugar daquele que permanece.
É, só que permanece. Tem que lembrar que esse Loki, ele é só uma variante do primeiro Loki.
Ele é uma variante, exatamente.
Ele não é aquele Loki que a gente viu lá em Thor 1. Que a gente viu em Vingadores, é outro Loki.
Não, ele é Loki que a gente viu em Vingadores.
Ele é...
mais ou menos.
A partir daquele momento que ele não se torna mais.
Então, ele é uma variante.
É que ele é o mesmo até o evento Nexus. Uhum. Aí depois do evento Nexus divide.
Tipo,
aí...
ele pertenceu à linha principal.
Sei lá, é estranho. É bizarro pensar. Porque, tipo assim, o que a gente tava acompanhando, que era a linha do Tempo Sagrado, ele morreu pro Thanos.
Sim.
Uhum. Então ele saiu de lá antes. Então a partir daquele momento é outra coisa.
Cara, e tipo, a gente acompanhou ele sendo um vilão, um anti-herói, tentando ser um herói, mas não conseguia. E aí você vê todo o egoísmo dele, ele querer se tornar um deus. Toda a primeira trama ali da TVA, ele vê, então esse é o poder de um deus, que a gente fica zoando, uhum. né? Toda essa vibe dele tá na TVA, não poder fazer nada, não conseguir utilizar os poderes ali, e ele sacrificar tudo pra salvar. Não só os amigos, mas todo o multiverso.
Ele teve
tudo.
Essa transformação porque ele viu que era tudo muito maior do que ele imaginava, né?
Isso.
Cara, que as coisas que ele achava que eram incríveis, na verdade, não era nada a partir de um ponto, outro ponto de vista.
Sim.
Então, acredito que isso deve ter mexido bastante com a cabeça dele, que deu essa virada de chave dele parar de ser egoísta. Inclusive, a gente viu uma versão mais egoísta dele, que é a Sylvie. Né?
Sim,
com porque certeza. Ele foi lá pedir pra matar, ela falou, não vai, não tô deixando.
Não, ele tentou um milhão de vezes convencer ela, pô.
Eu pensei que ele ia matar ela. Eu pensei que ia chegar um ponto e falar...
Eu pensei também. Tipo, talvez pra um sacrifício maior, sei lá.
Pelo bem maior, né?
Pô, no final que ele fala, pô. Então, esse é o tipo de Deus que eu quero ser. É o Deus que sacrifica tudo por todos. Tipo, isso é... Cara, olha o Loki egoísta, que matava todo mundo, que perturbou um monte de... Queria chamar atenção, que só pensava nele.
Não, mas pera. O Loki do UCM, ele teve uma jornada parecida também ao longo dos anos, se a gente for ver. Quê?
Ah, ele teve.
Do CM?
Do CM, da, que é morreu esse, lá pô. Pro Thanos.
Da Aliança Tempo Sagrada.
Ah, é, sim, sim.
Ele, o da Aliança Tempo Sagrada, ele também teve uma jornada de redenção.
Teve.
Na personagem
não
dele.
Nesse nível da série, nem perto.
É, porque ele não chegou perto desse nível de poder, mas o que ele podia fazer ali... Ali... No Thor Ragnarok, quando ele chega pra salvar a galera de Asgard.
Ali ainda era... Ainda ali era pelo irmão dele. Era um lance dele com o irmão dele.
É que ele
dele.
É egoísta, mas o que ele fez agora...
Ali não era mais egoísta.
Mas no final da série, acho que ele foi egoísta pra caramba.
O quê?
Eu acho que foi, porque ele não quis ele carregar o peso de matar a Sylvie. Ele preferiu ele ir lá sentar no trono e tomar o lugar daquele que permanece do que matar a Sylvie e deixar aquele que permanece vivo.
Então, mas isso não é melhor?
É, mas foi por egoísmo dele, dele não querer...
Gente, ele arrancar uma vida. Ele não quer arrancar outra vida, pô. Porque o lance dele é, vou manter
mas aí, aquele
vidas.
Que permanece, perdeu a vida. E aí, morreu também.
Não, mas
se ele matasse a Sylvie, aquele que permanece não ia morrer.
Então, mas aí ele não interfere.
Ele escolheu quem
não,
ia
não,
morrer.
Não, não é ele que escolhe.
Ele
se a Sylvie queria matar, ele largou, deixou a Sylvie matar.
Então,
ele que não vai arrancar o dedo.
Mas se
de
ele
alguém.
Tivesse matado a Sylvie, ele teria salvo a vida daquele
dele,
que permanece.
Aí parte dele o problema. Ele vai
tinha
ter que
vir
matar.
Os X-Men, pô. É por isso, pô.
Não, sim,
relaxa,
sim.
Vai vir.
Mas eu não acho que tipo, a personalidade dele mudou completamente. Ele continua sendo louco.
Não, que isso?
Não, não acho que mudou fudendo. Completamente, não.
Fudendo,
ele
mudou
fez um grande sacrifício. Ele fez um grande sacrifício, ele aprendeu muita coisa.
Sim.
Mas ele tinha ali três opções.
Sim.
Que era deixar que ele permanece morrer, deixar o Terra explodir e deixar o multiverso
sim.
rolar, e aí ia ter a Guerra Secreta, que ia acabar com todas as linhas do tempo, enfim. Ia ser ruim, deixar a Sylvie viva. Ele poderia ter matado a Sylvie e deixado aquele permanece vivo, e aí manter o Terra Temporal, manter do jeito que tava. E poderia ter escolhido deixar a Sylvie viva porque ele queria que ela ficasse viva. Porque
caraca.
No. Era só, foi só porque ele
era
quis.
Era uma escolha, sim,
entendeu?
Era uma escolha dele.
Ali eu vi que ele conseguiu uma solução no meio de tudo. Não era deixar a Sylvie viva. Ele conseguia deixar ela viva e ainda manter a ordem, deixar tudo ok. Isso
mas
a preço
aí
de
ele
quê?
Se sacrificou.
A preço dele se sacrificar. Uhum. O ponto disso aqui, você vê a construção de um Loki.
Mas ele também queria ser um rei. Tem isso também. O Loki sempre quis ser um rei, ele sempre quis ser o trono.
Quis, agora mas
ele é um
mas
rei
não
rei
não,
supremo,
mas,
uma oportunidade
mas,
de ser um rei.
Mas nunca agora, esse custo.
Eu
nunca
acho que a Loki agora é heróizinho 100%. Não, ele é o Loki que a gente sempre conhece, por isso que ele é um personagem maravilhoso. Complexo.
Discordo
ele...
totalmente.
Eu não acho
de
tipo,
você,
ele mano. Agora é 100% herói. Agora. Não, não é. Ele é o Loki do mesmo jeito, da mesma atitude.
É, eu acredito
a mesma
que
coisa que levou ele pra a tomar aquela. Desculpa, só terminar aqui. A mesma a personalidade que levou ele a tomar aquela atitude lá no Guerra Infinita, de querer enfrentar o Thanos e morrer por isso pra ajudar o Thor e tal, isso é o Loki, entendeu?
E
a mesma coisa é o Loki.
O que bateu o desespero nele foi ver que ele não teria alternativa, senão tudo seria apagado.
Isso.
Então, tipo assim, o que ele achou naquele meio foi de, tipo assim, eu preciso manter... Ele realmente se importou com as vidas, ele se importou até com as ramificações. Tipo assim, todo mundo merece a vida. Ele se sacrificou pra isso, pra segurar todas as linhas do tempo. Porém, eu acredito que se tiver alguma oportunidade, ele vai fazer alguma cagada.
Vai.
Eu acredito. Eu acredito, tipo assim, pô, ele consegue manter... Conseguiu resolver aquele problema das linhas do tempo. Se ele tiver alguma oportunidade pra voltar pra linha do tempo dele e ter poder lá, eu acho que ele vai querer.
Acho que não. Acho que esse Loki, ele...
É porque eu acho que não também, porque ele já tem um poder muito maior do que ele pode ter em qualquer linha do tempo.
Mas aquele poder pra ele, o que ele consegue fazer?
Ele domina completamente o tempo, né, cara?
Tempo.
Tudo, mano. Tudo. O que ele precisa fazer, ele volta, refaz, volta, refaz, aprende a fazer.
Sabe por quê? Ele manteve o poder. É muito legal o que aconteceu nesse episódio, né? Porque ele começa o episódio com ele aprendendo a controlar o desvio temporal, aí ele controla de uma forma perfeita, e aí quando ele tá com aquele que permanece, ele aprende a parar o tempo. Então ele controla o fluxo do tempo. Então...
Mais poderoso que aquele que permanece, que precisa utilizar aparelho pra fazer isso. Ele fez com um dedo.
Aquela cena que aquele que permanece para a Sylvie, faz ela desaparecer. Imagina só o Kang fazendo isso lá no Quantum Mania. Seria incrível, velho. Seria incrível. Só um pedaço daquele poder. Porque aquele que permanece é muito bom.
É, mas é porque aquele que permanece, ele tem a genética de humano ainda, né?
Sim.
O Thor, ele é um gigante de gelo lá de Jotunheim, que
o
ainda...
Loki.
Hã?
O Loki.
É o Loki,
Tá.
Que ainda aprendeu a controlar magia com a Friga e se tornou um deus asgardiano.
Sim.
E agora tem esse poder do tempo que torna ele praticamente imortal também.
Sim.
Entendeu? Então ele é um Loki agora muito mais poderoso do que a gente viu no início desse próprio episódio.
Por que o Loki,
ele
não...
muito o nível de poder dele.
Por que o Loki ele não morreu com toda aquela radiação temporal que tava lá correndo, quando ele entrou
naquele
caminho.
Ele é um deus asgardiano. Acho que ele foi o único da TVA que conseguiu aguentar aquela
Mas vem cá, então por que se ele sabia que ele poderia não morrer com aquilo? Logo no início, ele não foi lá levar a máquina.
Não, ele não sabia. Aqui funcionou daquela forma ali, aquilo gerou a consequência dele conseguir ter o deslize e de tudo funcionar daquele jeito. E ele fez vários testes,
só daquela forma funcionaria. De milhões e milhões de vezes. Ele ficou
não, ele fez milhões de vezes isso.
Não,
aí.
Tá. Agora, vocês optariam por esse caminho também? Vão ficar aí, então, décadas e décadas estudando isso? Porque o Apollo mandou um negócio... Eu falei, mano, de verdade, quando eu... A gente tava conversando no carro, eu falei, mano, acho que essa seria a última coisa que eu faria.
Porque você é o Eric, né? É muito... Não, é porque, tipo assim, melhor. Tem... Ele tinha uma linha de raciocínio ali. Aí ele ficou séculos estudando a mesma linha de raciocínio. Sendo que, sei lá, teria outros caminhos pra fazer. A primeira coisa que eu pensei foi impedir a morte do que ele permanece. Aí, beleza, ele, só que ele tem essa ideia depois dos séculos. Então, tipo assim, talvez eu ia lá. Não que eu mataria a Sylvie, mas que, tipo assim, eu tentaria impedir que ela matasse o que ele permanece. Assim como ele fez na série. Uhum. Só que ele faz depois de estudar por séculos. Então, eu tentaria daquela maneira, porque tudo que aquele que permanece falou realmente era verdade. As linhas do tempo, elas, o mundo, tudo, a vida ia acabar se ele morresse ali naquele momento. Porque ele se desencadeia naquilo.
Vamos explicar isso pra galera. Ele tinha três opções por quê. O que aconteceria se aquele que permanece ficasse vivo?
Pelo menos as linhas
ia manter do jeito que tá.
Ia manter do jeito que tá. Só tendo uma realidade principal, uma linha do tempo principal. Pra não ter variantes dele próprio.
Nada de X-Men.
Sem ninguém.
Então, ia ter uma linha do tempo principal, não ia ter variações. Todas aquelas que forem surgir, eles iam podando pra não dar versões alternativas do Kang e gerar a guerra multiversal. Isso era a primeira opção que sempre existiu. A segunda opção é ele morto e controlando com o TA. E aí você controla com o TA, você controla só algumas, qualquer uma que
tenha que existir ali,
poda uma,
todas.
Poda outra, só que ele não aguenta todas, fica limitado ali também.
Sim.
E a outra opção era que ele fez no final, né? Que qual que foi?
Que ele...
Ele se tornou o TA.
É, ele tomou, só que eu acho que foi diferente
isso
ali do TA.
É mais complexo, eu entendi de uma forma, eu queria ver como que vocês entenderam isso também.
O que eu entendi ali foi assim, ele criou aquela árvore que é baseada na Yggdrasil, né?
Isso.
Que é uma árvore da mitologia nórdica.
É a árvore do mundo
que, inclusive,
onde tem todos os nove reinos, né?
A gente viu lá no grupo, mandaram lá no Capitão América 1, quando eles acham o Tesseract, tá numa tumba que tem essa árvore lá, né? Que é a Yggdrasil. E aí... o que acontece? Como essa árvore vem da mitologia nórdica, era algo que o Loki conhecia, da cultura dele. E o que eu entendi é que a árvore que ele criou faz o seguinte: as raízes pegam o tempo bruto, que era o que entrava no tear.
Isso aí.
E aí ela meio que... Pro processo de jeito que uma árvore transforma os nutrientes em madeira, tá ligado?
Gostei muito do jogo de câmera, porque primeiro ela começa do mesmo formato que tá o tear, né? Não faz com um formato vertical, e depois vai mudando tronco.
Então, aí o tempo entra na árvore, e a árvore, por um processo da vida, transforma o tempo bruto no multiverso. Então, cada galho ali são realidades diferentes.
Mas
entendeu?
Me diz, o Teane não conseguia controlar, né? Manter todo aquele multiverso infinito que era gerado a cada segundo.
Infinito não. Infinito não.
A árvore consegue?
Então, a árvore eu acho que consegue, porque ela não depende de uma capacidade tecnológica. Isso é interessante também. Não,
o que eu entendi foi... O que, o Loki entende? Ele libera o TA e o que isso vai acontecer? Infinitas realidades. Aí poderia gerar a guerra multiversal. Eu entendi que gerou. Com infinitas realidades, o multiverso morreu. E aí ele mostra lá, meu Deus, aí eles falam lá, eles olhando pro Loki, isso é meio complexo, eu entendi dessa forma. O galho fica seco, os galhos das realidades. E aí ele começa a dar vida pra elas, né? Sim. E controlar elas ali. Então, pra mim, quando ele libera todas as realidades, o multiverso ia morrer. Tudo fica ressecado. E ele controlando elas, segurando elas ali, ele conseguiu fazer a Yggdrasil, deu a vida pra elas e tá gerando. Aí que me dá uma confusão. O que que ele tá fazendo a gestão? Porque... Daquele jeito ali, ainda são infinitas realidades. Ele só conseguiu, em vez do teatro que ele não aguentava, ele conseguiu.
Vivas.
Como? Pra mim, o que eu entendi é, por que, que elas morreram? Eu não acho que foi porque elas ficaram infinitas realidades, ou pelo menos eu não entendi isso. Foi porque, dando infinitas realidades, em várias delas vão ter variantes do Kang, que vão conquistar tudo e vai quebrar o multiverso.
É que era o problema que a gente tá vendo com o Tear. O Tear não suportava, assim que ele explodia, tudo era apagado. Então era esse o problema. Enquanto as linhas do tempo elas estão soltas, vagando... Ele precisava segurar pra dar vida a ela e elas continuarem seguindo.
Não. Então, o TA, ele só segurava pra poder ter uma. E aí eles conseguiram fazer...
Não, tinha essas ramificações.
Não. Inicialmente, ele era pra ter uma. Ele aguentava algumas ramificações, poucas. Aí você tinha que podar pra continuar aguentando. Aí,
porque tendo ramificação, ela vai se tornar infinita, de alguma
isso.
forma.
Isso. Aí, o que, que eles fizeram? Eles botaram lá o negócio do Victor Timely pra aguentar um pouquinho mais de ramificação e não precisar podar. O que acontecia? Que surgiu mais ainda. Aí que não aguentava o TA. Então... Não teria jeito. Você teria aquele TA ali com mais realidades, mas ainda teria que podar outras, né? Então, o que que aconteceria se não tivesse TA? Teria infinitas realidades. Não tem problema. Todo mundo ia viver normal. O problema é que o Kang é um lazarento. Isso que eu entendi. Que tendo infinitas realidades, teve a guerra multiversal automaticamente. Aí é um paradoxo, entendeu? E aí que acabou a realidade. E aquele que permanece, ele fala isso. Se você me matar e não ter o TA temporal...
as minhas variantes vão vir e vão acabar. E vai acabar o multiverso.
É, pode ser que seja isso, porque a gente não vê qual que é a causa da, de tudo apagar.
Isso,
né?
Exatamente.
A gente não vê qual a causa, mas pode ser sim a guerra multiversal dos, entre os Kang, né?
Porque não faz sentido. Tipo,
é porque
por que o episódio,
eles poderiam ter explicado um pouquinho disso, né, cara? Podia. Se eles tivessem dividido essa história em dois episódios, assim...
Tem um episódio 7, né, no caso.
Eles explicam por partes... Eles não explicam o final, né, de fato. Mas eles explicam por partes essa parada. Porque se a gente for pegar diálogos entre eles separados, até de outros episódios, a gente consegue tentar formular alguma coisa que faça sentido
ali. A gente consegue tentar formular, né? Dá pra você ter alguma interpretação ali e
tal. É que eles também foram muito pro lado da ficção científica, né? Como o Obi até falou quando ele tava...
Ele fala, isso não é ciência, isso é ficção.
É ficção, então tipo, meio que descaralho. Ele fala, tipo, mano,
não, ele vai
aqui
pra fantasia, ele, total. Não é nem muita ficção.
Isso é uma
científica.
Forma boa de explicar as coisas. Tipo, como é que se explica isso aqui na área científica e tal? Não se explica.
Não explica.
Esse momento não explica. Nem a gente aqui não sabe.
Mas porque tem magia. O Loki é magia.
Então, é engraçado que eu vejo que isso é até uma porta que pode se abrir agora pro Doutor Estranho. Se for realmente ter o terceiro filme dele, tá enrolando uma incursão que como é que a mulher que chega lá pra ele fala? Você lembra?
A Cleia.
A Cleia, isso.
Ela é, você chega causou lá, uma incursão e vem
resolver.
Você causou
uma incursão e tal, mas ué, não tava meio que... O Loki agora, né, o TA Loki, né, tá tudo controlado por magia.
Então,
talvez,
mas é que isso fica um pouco complexo no MCU. A gente discutiu isso na última live, do que é voltar no próprio tempo, o que gera outra realidade. O que acontece com a Cleia, eu entendo que não são duas linhas do tempo se chocando. São dois mundos, aí são duas realidades, não duas linhas do tempo. É meio complexo isso, eu também não consigo entender. Porque, a princípio... É que também é foda, porque o que o Loki faz é foda do espaço-tempo. Ele pode ter sido depois do
MCU. É uma dimensão, né? É uma dimensão, não é uma linha do tempo. Então, eu acredito que são realidades mesmo se chocando, a incursão. Porque é isso que a gente...
Mas é antes ou depois do Loki ajeitar tudo isso agora? Tá ligado?
Então, eu não sei, porque o que eu entendi do Loki segurando lá é que ele consegue permanecer todo mundo vivo, mas ele não controla nada. Se começar uma guerra multiversal lá, vai dar ruim de alguma forma.
Ele só
tá tentando...
Vivo.
Tipo assim... Segue sua vida,
é o livre-arbítrio que
ele
sempre
tá dando. Então, mas é isso que pra mim não fez sentido. Esse ponto dos Kang, por exemplo, o que ele tá fazendo ali? Uhum. Ele tá fazendo com que existam infinitas realidades e ele tá dando vida a elas. Uhum. Mas o que é dar vida a elas? Na minha cabeça, era ter matado todos os Kangs. Ele não tá matando os Kangs, ou tá?
Não tá.
Então,
não,
como que ele tá mantendo todas as realidades e ainda mantendo os Kangs não causando guerra multiversal?
Ele tá deixando o livre-arbítrio. Confia nos Vingadores, mano. Vamos, relaxa, os X-Men tá chegando, tá suave.
Mas por que...
Relaxa, o Fera.
Mas por que então... Mas por que então, quando ele destruiu o TA, gerou infinitas e elas morreram?
Então, tem alguma causa, que provavelmente é os Kangs, são essas... Até porque a gente vê depois que ele... Que tem lá o... Como chama o rapaz? Loirinho lá?
O Mobius.
Que ele tá conversando com a moça lá e eles estão catalogando versões do Kang.
Sim.
Então, eles já estão preocupados com isso e provavelmente é isso que vai acontecer. Então, a gente tem que ver qual que vai ser o ápice disso pra gente ter a noção do epílogo final.
Será que o multiverso acabou por algum outro motivo?
Cara, eu acho, ó. Eu tava lembrando aqui agora dessa cena final, né? E o que acontece é quando o Tear explode, as linhas se desconectam. Aí, o que o Loki vai fazer lá é juntar elas de novo, pra deixar o multiverso estruturado. Então, eu acho que não foi o que causou a morte delas, assim, não foi o fato de, guerra, paradoxo, os Kangs já destruíram tudo. Foi o fato delas estarem desconectadas, não ter ali uma harmonia pra energia temporal circular.
Ele tá sustentando, mas por exemplo, tá sustentando.
Então, eu acho que ele só sustenta... Aí ele criou aquela estrutura da árvore por meios mágicos, né? Porque o Tear temporal, ele funcionava como uma tecnologia que isso. O Victor Timely criou. Era tecnológico ali, total. Aí o Loki, como ele tem esse poder da magia, ele agora criou um meio mágico pela qual as linhas do tempo estão conectadas.
Mas é que isso não faz sentido pra mim. Por exemplo, antes podavam todas, só tinha a principal. Da principal, existiu todas. Se morreu... Como que morreu todas? Morreu todas por causa da explosão? Ou todas se desconectaram da principal?
Eu acho que elas se desconectaram da energia temporal. Porque
a partir dali ia surgir mais um monte.
Existiam algumas que o...
Aquele
que permanece. Que o aquele permanece permitia existir. Como a gente viu nos Vingadores Ultimato.
Tinha umas 30, né?
Tem algumas.
Eles falaram em algum episódio,
tinha
umas 30.
Tinha a linha do tempo sagrado e tinha algumas ramificações ali que poderiam existir, segundo ele. Entendeu?
Então, mas se quebrou todas... Porque em vários momentos eles podavam quase todas, ou todas. E sempre sobrava uma que, a partir dessa uma, gerava uma porrada. Tanto que, quando a Sylvie mata, pum, começa a vir um monte.
Isso.
Então, se o TA explodiu, sobrou uma, se todas desmembraram dela, foda-se, morreu um monte de gente, a partir dali também vai surgir um monte. E aí é infinito, né?
É, não, mas aquilo lá acho que foi deixado pra ser infinito mesmo, entendeu? Só que aí, essa árvore tá pronta agora. Eu acho, pelo menos, que a gente vai ver esse perigo dos Kang agora no Dinastia de Kang.
Não, porque, isso sim, isso
entendeu?
Sim.
Uhum. Então, eu acho que não foi porque, tipo, o Teari explodiu, as linhas acabaram, porque os Kang já vieram e destruíram tudo.
Então, por que acabaram?
Porque elas se desconectaram. Pelo menos é a minha visão, a visão que eu tive.
Mas da linha principal nem surgiu mais um monte depois?
É porque a linha do tempo ali, ela se tornou física, né? Então, talvez, quando não tem uma sustentação, talvez ela se desintegre.
Mas tinha antes do Kang? Antes dele existir? Antes daquele que começa a chegar lá?
Eu não sei.
Tá vendo isso que é bizarro?
Então, é porque o tear temporal, pelo que eu entendi nos últimos episódios, ele pegava o tempo, que é uma fonte de energia, né?
Isso, isso.
O tempo bruto, eles falam ali. E aí ele, meio que, o tear temporal é como se fosse aquele tear de algodão, que pega o algodão e transforma num fio, né? Na linha.
Ele transforma em físico.
E aí ele transformava o tempo bruto numa linha temporal. E aí dessa linha temporal podiam sair ramificações. Então era a estrutura de linha, né, no multiverso. Aí, como o Tear temporal explodiu, não tinha mais como sustentar aquilo que o Tear criou.
Mas precisava
aquelas
criar?
Linhas eram... Então, mas as linhas que estavam ali que o Loki pegou eram as linhas que o Tear tinha feito,
né? É que
feito,
ele criou,
né?
pra evitar a Guerra dos Kang.
É, porque teve a gente não sabia como Kang, era antes do tempo. Tear. Não dá pra saber o jeito que era.
Talvez exato, era. Porque sem o Tear, ela podia voltar pro jeito sem o Tear.
Mas daí teria o multiverso, Guerra Multiversal do Kang e acabava tudo de novo.
Mas aí... tá isso agora?
Tá, mas ele tentou segurar ali o Aquele Permanece.
Eu não tô entendendo. O Loki tá com infinitas também, de novo.
É que o Loki, ele percebeu que não conseguia fazer mais porra nenhuma. Aquilo lá, eu acho que era a única alternativa que ele conseguiria de dar o livre-arbítrio pra galera. Não,
sem matar
Sem matar ninguém, sem matar todo mundo. E, mano, vocês que se resolvam, tá ligado?
É que o Loki...
Eu fiz o que eu podia.
É que ele queria...
É meio que isso, esse sacrifício dele.
É que eu entendi que ele queria deixar vivo as linhas que o Tear criou. Porque aquelas linhas que estavam apagadas ali... Não eram as realidades antes do multiverso, eram as realidades que o Tear mesmo criou.
É que ele é uma variante, então ele reconhece a vida de uma variante, entendeu? Ele sabe aquele valor. Pra ele, você não pode matar a variante porque é uma outra vida, é uma coisa diferente. Por mais que ele vê lá a outra linha do tempo dele, lembra que ele assiste na TVzinha que ele morre na mão do Thanos e tal? Então ele entende que aquilo lá é uma outra coisa. Ele não viveu aquilo e ele é uma vida também. Então ele falou, pô, vou tentar salvar o máximo que eu conseguir e ver o que vai dar. Eu acredito que ele não tem o controle de tudo mesmo.
É legal essas bate-papos.
Ele improvisou ali, né?
Ele improvisou. Ele tentou de tudo, ele tentou séculos e tipo, não tava dando nada certo. Ele falou, pô, pelo menos eu vou deixar a galera viva aqui, eles que resolvem.
Tá é legal ver também, tipo, às vezes a gente falou, é uma decisão que ele toma que a gente não tomaria. Mas também o maluco tem quantos anos? 1.500 anos? Uhum. Ele é bizarro
ele
também.
Tinha 1.500, ele era um pouquinho mais velho que o Thor, né?
Não, agora
ele tinha 1.500 antes desse episódio. Foram séculos que ele passou
então,
estudando.
A mente desse cara já tá muito à frente, né? Sim. Eles tentam fazer isso várias vezes. Mas, ó, se você tá gostando desse bate-papo aí, dessas opiniões, a gente queria ouvir a opinião de vocês também. Isso então aí. Manda um superchat aí pra gente. O que você entendeu desse final? O que você entendeu do...
Eu não entendi nada.
De como...
Peraí, tô vendo um vídeo explicando o final e aí eu volto aqui.
Aí ele vê o nosso. Que porra que você explica? Então manda suas opiniões aí, suas teorias do que aconteceu com o TA, por que o Loki realmente ele fez aquilo, né? Ele fez pra tentar salvar todo mundo, ele fez pra tentar parar o Kang, ou ele não tá nem aí pros Kangs e os Vingadores que resolvam o Kang. Qual que vai ser a parada? O que vocês acham?
É porque eu acho que é muito assim, isso, véio. Entre a morte de todo mundo e a vida de todo mundo, eu vou na vida de todo mundo.
É
tipo isso, se eu não fizer isso, vai todo mundo morrer. Então eu vou deixar todo mundo vivo e eles que se resolvam.
E se resolvam, né? Cada um com o seu problema.
É o que, pelo menos vocês são vivos.
É
isso. Ser
pior. Vocês vão morrer, vão. Mas
ou todo mundo morre, ou todo mundo vive e treta. Mano, todo mundo vive e treta, então.
Isso aí. É porque eu acho que ele fez isso até mais pelas linhas alternativas do que pela principal.
Não, com certeza.
Porque se ele tivesse deixado, ele viu aquelas linhas ali como algo importante.
É que pra você
mesmo,
que é uma,
né,
variante, você vê que a sua linha do tempo era a linha do tempo sagrada.
É.
Pô, a linha do sagrado dos outros. A minha que importa, tá ligado?
Mas vocês entenderam de novo. A gente nunca tinha essa resposta, mas de novo eu entendi que sim, existe uma principal. Ele fala várias vezes.
A principal
vezes.
De acordo com a estrutura do Tear, né?
Mas tipo...
Ah, que o Kang escolheu que seria a principal.
Talvez é ele
seria
que escolheu, ele não fala isso.
É, se ele
desse... A gente fica no ar, tipo, ele escolheu ou realmente existia alguma mais poderosa que ficou com a principal?
Mano, talvez deva existir uma principal, tipo, sei lá, no início do universo surgiu uma e a partir dessas surgiu várias, entendeu?
Na real ele pode ver sim, porque se no Tear todas estão conectando em uma, todas estão surgindo de uma, ele vai ver que ela
não,
é a principal.
Não, mas se você talvez pega uma ramificada, você consegue surgir outras de uma ramificada.
Então, mas e essa ramificada tá pegando aonde? Porque como
não,
que ela tá existindo?
Tá na principal, mas se você escolhe uma ramificada e apaga todas as outras, essa aqui se torna a principal.
Mas é possível fazer isso, será? Apagar antes dela? Tá ligado?
Eu acredito que sim.
Será? Tipo, você pega uma linha do tempo, dela surgiu várias, uma árvore.
Uhum.
Aí você pode apagar várias aqui em cima.
E
mas
apagar a principal?
Se tu apagar essa, as outras não vão desaparecer? A base dela
desaparece também.
Então,
não, porque
então,
não tem nada que conecte.
É aí
elas.
Que ele, eu acho que é aí que ele descobriu a principal. É aquela que ele não pode podar.
Foi apagando tudo, apagou, fodeu.
Deletou.
Pode crer.
Mas não. Foi ele que criou também, né? Eu acho que aquele que permanece, quando ele cria o Tear temporal ali, ele deve ter estruturado essa linha original pra não ter Kang. Então, por isso a gente não isso. tem Quarteto, não tem Victor Von Doom.
E a pessoa assim, ele venceu e ele é o Kang dessa...
Ele venceu, ele é um Kang,
ele
né?
falou que ele foi chamado de Conquistador.
É, já foi.
Então, será que ele é o da principal?
Acho que não, porque na principal ele estruturou toda ela pra não nascer nenhum. Ele é da...
Antes dela.
Antes de criar ela, entendeu? Exatamente isso. Mas...
Não sei, e se ele for do futuro?
Eu acho que ele não é, mano.
Se ele for do futuro, ele presenciou tudo, voltou no tempo e criou, tentando evitar o futuro.
Mas ele lutou a guerra. Tem aquele episódio lá com a Ramonda,
não, ele lutou,
que ele criou
lutou,
o exército, venceu. Ele lutava com os outros. Então, se ele lutou a guerra, ele lutou antes de criar o Terra Temporal e criar essa linha principal.
Onde era o multiverso... Ele lutou onde tinha multiverso full sem TA.
É.
Mas ele consegue ter o poder do tempo? Ele pode voltar, tipo assim, pô, esse Kang nasceu nesse dia, eu volto antes de todo mundo, o máximo possível. É só ver, tipo, todos os Kang devem ter nascido na mesma época, né? Tá ligado? Mais ou menos. Bebê. Então ele volta no tempo... Antes de nascer.
Será?
E bloqueia tudo.
Porque o Victor Tlaime é muito antigo. E tem antigo. O Kang do Ramatute. Isso nos quadrinhos.
Então, mas o Ramatute é alguém do futuro que foi pro passado.
É verdade.
O Nathaniel Richard, ele tava no futuro, ele vai pro passado e usa a tecnologia.
Mas o Victor Timely, se ele existisse, ele não ia chegar na era de hoje.
Como assim?
Tipo, ele vivo tava naquela época que tinha ainda...
1893.
É. Era isso? É, ele não ia chegar até agora. Ele não ia chegar no
futuro. Não, mais de 100 anos.
Só se ele fizesse a máquina lá atrás. Sim.
Não, mas se você é do futuro, você pode voltar pro passado e fazer qualquer coisa, mano.
Ah, mas eu acho que ele veio antes de criar essa linha principal, entendeu? É o que eu acho. Não tem tantas
será?
Evidências.
Você acha que não? Porque, tipo...
Porque se ele é do futuro do UCM, quer
então
dizer
tem
que...
uma outra linha principal. Essa não é a principal, de fato.
A principal existia antes dessa que ele criou agora. Agora ele criou
então
aquela...
Então é a segunda principal essa.
É.
É a reserva.
É, eu acho que... Não, eu acho que é a que vem depois dele
step, ter... tá ligado?
Porque assim, o que aconteceu? Teve, pelo que eu entendi, da série Loki, né? Antes de ter TVA, sim. de ter TAR temporal, de ter tudo, tinha um multiverso normal que a gente conhecia.
Com infinitas realidades.
É, e sim, e ninguém rolou... controlando, era a natureza.
Um Kang se encontrou com outro e tudo mais, se desentenderam, rolou guerra multiversal.
E é, aquela história que ele explica sim. no final da primeira temporada.
Exatamente.
E aí eu acho que aquele que permanece, ele nasceu, se originou, nesse multiverso que existia antes de ser criado o TAR temporal e ser criada essa linha principal, entendeu? Sim. Por isso que não tem como ele... ser originado dessa linha principal, porque ele vem antes dela e ele que criou ela, entendeu? Ele cria ela, então não tem como ele...
Mas ele só não transformou o tempo em uma linha do tempo?
Então, e aí
na linha tempo física?
Então, e aí ele cria essa linha do tempo com a máquina dele e deve ter feito as edições dele ali pra não ter Kang, né?
Será que isso é possível? Acho que não tem como fazer isso, não. Você teria que tipo matar o pai dele, a mãe dele, teria que ir lá e matar.
A gente não viu o Reed Richards.
É, não, é que tudo isso é teoria, nunca
é, foi é teoria, é teoria,
mas
entendeu?
Mas sim, vocês acham que o Loki volta em alguma produção futura?
Guerras Secretas, eu tenho certeza. Eu acho que ele volta e ele vai reunir a versão dos Vingadores Prime. É, mano, porque
não, tipo,
tem que ter o um encontro dele com o Thor com depois Thor. Do que rolou.
Mano, depois que rolou...
Eu acho que não tinha falei... não, pô. É igual nossa, o Jackman lá no Logan. Morreu ali, foda... Não tem que ter reencontro com ninguém.
Cara, aquele vai voltar, o Hugh Jackman.
Aquele ali não.
Tá, mas não, é o Hugh Jackman. Aquele Hugh Jackman não, vai voltar. Não vai voltar aquele Logan, tá?
Aquele não. Mas eu acho que o Loki teve outro. Um final perfeito. E ele se redimiu, ele fez muito... Ele foi o herói, não de um povo de Asgard. Ele foi o herói do multiverso, o maluco é pica. Se tornou o deus que ele queria ser. Aí ele volta depois de novo, é meio foda.
Mas ele vai voltar sendo esse deus. Mas ele ainda tá lá, ele não vai voltar a julgar nenhum. Se ele tivesse morrido, sacrificado, eu concordaria com você.
Fala, tipo, pô, ele morreu. Arco fechado.
É, se ressuscitasse esse Loki, eu ia achar uma bosta. Mas ele ainda tá vivo, ele ainda tá lá.
É, então, eu acho que... Entendeu? Se fosse voltar, nada que modifique a história dele. Por exemplo, eu acho que se ele fosse voltar pra dar um conselho. Por exemplo...
Mas eu acho que não vai modificar a história dele.
Não, rapidão.
Porque
lutando
ele tem
na...
que segurar a linha do tempo.
Estão lutando na dinastia do Kang. Aí precisam mexer no tempo pra chegar em algum lugar. Aí chegam no fim do tempo. Aí eles chegam nesse Loki.
É.
Aí nesse Loki, esse Loki vai dar, dar uma lição foda. Hein? Fala assim, ó. Vocês não tem como fazer nada, tem que fazer isso, isso, aquilo. Talvez, vocês são fodas. Eu tô aqui com a esperança. Vocês são a minha esperança. Vai, faz aí.
É porque ele é aquele que permanece agora, né?
Agora ele é entendeu? O Loki que permanece.
Então
é.
Se chegarem no fim do tempo pra poder tentar alguma solução, vão chegar nele. E aí ele dá uma dica, beleza. Agora eu acho que ele se envolver, usar os poderes dele assim. Eu acho que até ele seria tipo a Feiticeira Escarlate. Ela resolveu o problema.
Mas, tipo,
se não resolver, o roteiro é que tá quebrado, pô.
Mas tipo,
o
Loki, então, possivelmente, só em Guerras Secretas, voltar.
Eu acho que...
É porque eu pensei muito, tipo... É, o lugar onde ele construiu a árvore é a cidadela do fim dos tempos.
É onde tava que ele permanece, é o mesmo
pois
trono.
É, pra chegar lá, tem que estar tá no limbo
tem
da AVT.
Tem que ter sido podado.
Tem que estar tá no limbo da AVT, enfrentar a Lyoph, essas coisas tudo, passar por
eu
ele e tudo
mais. Eu acho que no Reino Quântico tem uma passagem.
Deve ter também.
Tem tudo passagem pra todo lugar, né?
Então. Mas tipo, o Deadpool, pelo menos de acordo com os vazamentos, ó, o que parece, vai estar tá lá no limbo da AVT.
Oi, tem muita coisa que se encaixa com os vazamentos antigos que a gente leu nesse final de Loki.
Pois é.
Porque a AVT tá lá ainda,
ainda
né?
Ainda tá.
Já, eles estão ali com o catálogo do Kang.
Isso.
E agora eles não têm mais o poder de podar a realidade. Então, se eles quisessem matar o universo X-Men, digamos assim, precisaria pedir pra alguém fazer, porque não dava só podar a realidade.
E tipo, vocês estão no... A gente viu, né, a Ravonna lá com o Alayoff aparecendo no último episódio. Sim, pô, se o Deadpool e o Wolverine estiverem no limbo da AVT...
Vão ter que lidar com o
Alayoff. Será que eles estão tentando chegar lá no Loki ou coisa assim do gênero?
Cara, não sei,
pô,
mas...
seria uma teoria maneira. Até estamos viajando aqui,
exemplo,
lógico.
O Luiz levantou esse lance dos X-Men. Que, tipo, eles não vão lá e podar agora a realidade? Porque, na minha visão agora, eles estão protegendo tudo. É. Não é matar mais as pessoas.
Eles estão
proteger a vida.
Com certeza existem linhas do tempo, multiverso, ou um multiverso que, tipo, vai causar muito problema. E,
isso. Aí, como eles estão protegendo o multiverso, se tiver uma... que vai dar um caos completo, então, sei lá...
O Magneto é líder de tudo e tal.
Não, eu acho que qualquer coisa que líder, governo e povo faz merda, se vire. Uh-huh. Eu acho que eles não vão interferir nisso. Agora, a partir do momento que uma linha do tempo causar incursões...
Que pode acabar com tudo, né?
Ou acabar com três ou cinco ou um monte, aí eu acho que vai ser o novo trabalho da AVT. Ela vai se envolver quando uma linha do tempo poder ferrar outra.
De uma maneira física, no caso. Tipo, vamos lá e matar todo mundo mesmo.
É isso. Não,
até acabar com o universo. Pode ter, sabe aquela bomba, né, que apagava a linha do tempo? Sim. Apaga o...
Eu acho que nem só isso. Por exemplo, ó, se nessa realidade o Magneto tá usando da Wanda.
Tá usando, é verdade.
E aí ele tá usando ela pra alterar a realidade, muito.
Dominação onírica,
ela é um ser nexo. Se você tá alterando muita realidade, isso pode matar o multiverso. Aí, nesse caso, eu acho que a AVT resolve. E eu acho que pode ser um dos plots do filme do Deadpool 3. É.
Pô, esperei até o último segundo o Deadpool aparecer no final do último episódio.
Ah, eu não
eu avancei, esperava. Eu pulei, tipo...
Mas tinha insider que falaram?
O quê? Não, mas eu esperei, né? Eu criei
ele tirou da cabeça mesmo. Dele, ele criou o rumor.
Frutos da minha mente. Fonte.
Não, mas seria foda.
Não, seria incrível. Aumentaria o hype pra caramba. Tanto é que é a única produção que vai ter em 2024 em quesito de filme.
Marvel tudo, né?
Em quesito de filme, né?
Vai ter Echo também. No...
O quê?
Tipo, vai... Tem Echo, pô.
Ah, não, eu tô falando de filme, pô. Uh-huh.
Tipo, vai que ele vai encostando...
Eu tô falando de obra de arte.
Vai que ele vai encostando nas realidades e vai ligando elas, aí vai mostrando que realidade é aquela. Aí poderia mostrar uma realidade dele do Deadpool.
E se o Magneto estiver trabalhando pro Kang lá?
Por isso. Olha, eu não acharia impossível, cara. Não acharia impossível.
E aí, é bom que conecta já, né?
Aí a AVT tem que lidar com esse Kang.
Pô, mas o ego do Magneto é grande. Será que trabalharia?
Porra, mas se ele vê que ele pode morrer assim também, eu acho que ele é seu inimigo, cara.
Ah, tá bom, né?
Pode ser também.
O Doom não trabalharia pra ninguém.
Ah, ele ia
ele
dar
trabalharia
um
pra
ele
tentar.
Um jeito,
pra...
É.
Vocês acham que. Possível. Imagina que louco se no Guerras Secretas a gente vê o Victor Von Doom descobrindo um pouco disso.
Nossa, com
e indo
certeza.
Lá no final dos tempos tentando pegar o lugar do Loki.
Pô, e os dois se encontrando. Seria muito foda.
É porque agora ele é o poder supremo. Celestial? O Loki tá aqui, ó.
Eu acho que não.
Não,
Celestial
não,
é mais poderoso.
Celestial tá fora do espaço-tempo também. Tá e ele cria realidades, eles criam tempos também. É que o jeito. É que quem cria primeiro que a gente nunca sabe. Quem que. Na real, eles criam.
É o Anabuval, pô. É o Stan Lee que criou tudo primeiro.
Não, é, tá.
mas
entre
Kevin,
o Loki. Entre o Loki e os Celestiais, eu acho que os Celestiais ficam criando as realidades, as linhas do tempo, não,
tenho certeza,
os mundos.
Tenho certeza
e o Loki. Tá mantendo isso de um jeito vivo ali também, entendeu?
É, o Loki, eu acho que ele tá mais gerenciando as linhas temporais que o TR criou já. Ele deu um jeito de unir elas e deixar elas vivas. E as linhas temporais vêm do tempo bruto. E quem cria o tempo? Celestiais, entendeu? Tudo aquilo lá que tá na AVT ali foram os próprios Celestiais que já criaram. É que a Marvel não explorou muito isso, porque o Eternos, né, não mostra muito disso. Tem só aquela ceninha lá.
Isso é meio,
que
isso eles é meio falam um pouco. Complexo também, ó. Todas as linhas que foram apagadas e destruídas foi. O Loki, ele só segurou aquelas ali do TR naquele momento. Que e a partir vivo. Delas vai gerar infinitas. Aí ele vai segurar também.
Uh-huh. Acho que já foram.
É. E aí a gente tá falando do poder bruto que o Loki tem agora, né? É um poder muito roubado, que é voltar no tempo, a hora que quiser. E não só voltar, mas ele manipula e controla o tempo do jeito que ele quiser. Esse é o poder mais roubado que tem. Ou não. E se chegar uma Wanda pra ele falar assim, suma?
Não, acho que não.
Ele não tem como voltar no tempo
depois de sumido. Porque o poder, se for dentro da TVA ali, as não, joias
não.
do...
Não, é dentro da TVA.
Tá ali onde o Loki tá.
Não, ele vai na Terra e eles vão brigar, sei lá.
Ah, eu acho que ou o Loki ganha, mano.
Você acha que o Loki ganha? Por quê?
Eu acho que o Loki ganha.
Porque ele é o Loki, mano.
Ah, só não, se o feitiço não pegar nele.
É porque ele é um feiticeiro também, né? Acho que com os poderes de magia dele, ele... É que a magia, ela não foi muito bem explicada.
É, a gente tá falando de Wanda ou Feiticeiro Escarlate?
Feiticeiro Escarlate.
É, Feiticeiro Escarlate, tipo assim, roubado aqui, ali, do jeito, talvez.
Tipo...
Ah, mas e se não funcionar? Você acha que, tipo, ela apagaria um Celestial? Não apagaria.
É verdade.
Não, mas o Loki, ele não tá no...
Você vai falar que
não, não tá. Eu só tô dando um exemplo. Que, tipo assim, que existem seres que a magia dela não vai funcionar.
Não funciona, sim, não funciona.
A gente não sabe qual é o nível que ele se tornou agora. Que tipo, ele vai andando, vai brilhando tudo, o Stifler não vai nascendo, porra, da hora pra caralho.
É, mas isso ainda bravo. É tudo magia dele, né?
Oh, mas só dele não morrer ali, eu já achei top também.
Não tô falando, por isso que eu comentei logo disso, mas foi, mano, é muito foda aquilo. Uh-huh. Eu pensei que... Primeiro eu pensei que ia ficar pelado, eu realmente pensei isso. Eu realmente falei, porra, roupa, vai ficar, né, pelado. Porque na primeira temporada ele ficou, né? Eu falei, ah, tá, vai rolar e tal, mas não, aí surgiu uma nova.
Aí você
roupa.
Ficou triste, né?
Eu falei, um pouquinho, decepcionado, eu diria. Mas falei, tá, qualquer coisa eu volto lá na primeira
temporada. Teve uma hora que eu tava um vento na cara dele assim, eu achei que ele tava envelhecendo, que ele ia ficar idosão, sabe?
Tava bem forte o vento, tava mexendo na cara dele.
Não, aquela com certeza foi, a referência é clara, aquele episódio lá do Glorioso Propósito.
Uhum.
Pô, e ficou aquele poder lá.
Ah, pô, chama, o episódio chama Glorioso, se chama. Glorioso Propósito.
Ô, teve uma referência também, no momento antes dele abrir a porta, ele fala pra Sylvie, for you, for all of us. Que é a mesma coisa que ele fala pro Odin lá no Thor 1 antes dele cair pra terra. É o mesmo diálogo, a mesma coisa.
Inclusive, eu até vi, acho que foi um TikTok, alguma coisa assim, de galera mesclando algumas cenas do Odin conversando com ele quando era criança e tal, falando, ó, só um de vocês vai sentar no trono e tal, e aí tem que ser uma pessoa que não vai fazer a guerra, mas vai estar preparado pra ela e tudo mais, coisa assim, aí tá lá o Loki sentado no trono.
É foda. E o Thor renunciou ao trono, né?
O Thor vacilou com o Odin.
Não, mas o Odin não falou qual era, falou um de vocês.
É verdade.
Por que tinha que ser o Thor?
É porque nem existe mais Asgard, né? Existe. É igual o planeta Asgard... Vegeta, porra. Príncipe, não tem planeta, porra.
Mas Asgard não tem posição, é onde o povo tá. Então, é se tem, é nova Asgard, mano. É verdade. Só que o Thor não é o rei, né? É a Valkyria. Inclusive, a Valkyria aparece no The Marvels.
Aparece, né, mano?
Parece, mas não tem muito participação.
Não vou falar do Marvel. Faz essa Loki. Volta pro Loki aí. Tem Superchat aqui pra galera. Fala de coisa boa, pô.
Ah, mas você não viu, mano?
Eu não vi ainda.
Ué, mas não sei se é bom ou ruim.
Então, eu assisti, eu posso falar que é ruim.
Então, incrível. Eu tenho certeza que o Loki é bom, então vamos falar de coisa boa. Uhum.
Não, cara. Ó, teve uma coisa que eu tava pensando, se é um furo ou não, aí vocês veem se tem como explicar. Que é o
já
seguinte,
falar do Império Romano?
Eu já não ainda pensando, não, né? ainda não. Mas todo dia eu penso sobre, né?
Claro.
Quase, enfim. Quando mostrou o deslize temporal do Loki, lá no início da temporada, mostrou que quando ele voltava e tinha uma outra versão dele lá, ficavam dois Lokis, né? A gente viu isso...
Eu achei isso muito bizarro,
até quando ele se podou. Uh-huh. Porque, tipo assim, o deslize temporal levou ele pro mesmo tempo que ele tava, aí ficou dois corpos. Isso acontece no episódio 5 também. É quando mostra ele... Ele volta e ele vê uma versão dele lá lendo o livro. Aí ele desliza pro futuro e aí ele pega o livro e ele que voltou antes vê ele.
Aí a partir daquele momento aquela some e fica outra.
Então tipo assim, se o Loki volta por um período do tempo onde ele já tava, ficavam dois Loki, certo?
Uhum, e ele sumia depois.
Exato. Aí nesse episódio o que aconteceu? Ele tava deslizando de volta e voltava pro mesmo corpo, digamos assim.
É, achei.
Porque ele controlou.
Então,
pode ser o controle isso.
Mas da outra vez ele deslizava do mesmo jeito, não era?
Involuntariamente.
A partir do momento que ele controlou, a partir daquele momento ele já voltou pra TVA explodindo com o Victor Time e tal.
Não, mas ele volta pro mesmo corpo que ele tava. Se ele voltou pro período do tempo que ele já tava, não era pra ficar dois também, igual mostrou
não,
antes?
Não, porque antes era involuntário. A partir do momento que ele controlou, a primeira que ele voltou já deu certo.
Era involuntário, mas era a mesma coisa, não era?
Não sei, depende do jeito que você controla. E o que você quer fazer?
Então, eu fiquei meio assim, porque, eles mostraram que era de um jeito, e aí aquilo até justificou ele se podar, né? Porque ele se poda, sim, e aí altera. E esse é o conceito de viagem no tempo. Eu falei, pô, genial a Marvel usar isso, porque agora é viagem no tempo mesmo. Mas aí agora é o quê? Uma transferência de consciência? Entendeu?
Eu acho que, mais ou menos, por exemplo, eu acho que ele pode voltar ao próprio tempo dele. Porque a volta do tempo, você tem várias formas. Eu acho que quando ele dominou o tempo mesmo... Ele usa do jeito que ele quiser. Se ele quiser voltar pra T2 dele, ele volta pra T2 dele. Como isso é possível? O Mobius volta pra uma realidade onde ele tava lá e tinha dois dele. Ele isso. Se vê. Então
porque
é
ali
possível...
é outra linha do tempo, né?
É possível.
O Mobius sai da TVA, ele vê uma outra linha
uma
do
outra
tempo.
Uma outra linha do tempo e fica lá, né? Então...
Entendeu?
Eu acho que
só
o Loki...
que no caso do Loki, ele tava fora das linhas do tempo. Então era ele mesmo. Aquele sim. Loki que podou ele lá, era ele, não era uma variante.
Então, eu acho que isso é possível. Entendeu? Porque ele aprendeu a controlar perfeitamente. Ele pode voltar e ter dois e voltar não ter nenhum.
Mas peraí, naquela hora que o Loki pega, acho que no episódio 4, pega o Mobius e leva ele pra um outro lugar, mas, relaxa, posso levar a hora que você quiser. E aí ele vê ele mesmo brincando com os filhos dele. Na hora que ele devolvesse, o que ia rolar? Ia ficar dois mobs?
Então, não, aí que é a parada.
É muito Rick and Morty,
esse é fácil de explicar. Por exemplo, quando ele pegou aquele mobs, aquela realidade ali, aquele tempo parou ali.
Tá.
Pode ter continuado, mas quando o Loki devolver aquele mobs, ele vai devolver naquele momento ali. Então voltou ao normal. Quando ele pega o mobs que já foi podado a realidade dele, que sumiu, que morreu... Não tem como devolver ele pra uma realidade que não existe mais. Então ele teve que ver uma realidade em que ele tinha uma vida
E não tinha como ele assumir.
Jet ski, isso foi da hora.
Nossa,
da
mano, hora. Eu não tava preparado. Aquele episódio eu não tava preparado. Até falei pro Caio depois no Discord, falei, mano, que episódio lindo, velho. Nossa, lindo, o episódio 4 é muito bom, velho.
E eu vi uma referência legal também nesse episódio, que o Mobius, ele tinha dois filhos, né? Um mais novo, que era encrenqueiro, e o mais velho.
Sim.
Aí o mais novo corre pra fazer uma besteira lá, e o mais velho fala, ele fala, pega lá seu irmão, não deixa ele fazer merda. Aí ele fala, depois você leva pra ver as cobras e tal. Então o irmão mais velho gostava de cobras, igual o Loki.
Igual o Loki.
Então era uma referência ao Thor e ao Loki.
Legal.
Os dois filhos.
Ele sabe que eu adorava Mobius. Cobras e tal, e aí se transforma em modelo.
É.
Essa história é muito boa no Ragnarok.
Não, da hora.
Então, bom, mas no final agora, assim, vocês têm mais alguma dúvida, alguma explicação a mais?
Não, dúvida eu tenho, essa que a gente levantou aqui, que tipo assim, fiquem abertos, ó, ele salvou todo mundo, ele tá segurando infinitas realidades, mas o porquê? Por que que elas morreram de fato? Morreu porque explodiu? Morreu porque os Kangs mataram todo mundo? Ou tinha outro motivo que a gente não entendeu?
Ah, eu gostei muito do efeito, mano, da realidade se desfazendo,
cara,
e tal.
Visualmente.
Mano, visualmente bonito, é lindo, né? Demais. Eu até falei pro Apolo, ele reviu o episódio junto comigo no dia. Eu falei, mano, é o sentimento do estalar de dedos, velho. É impressionante. Tipo, a primeira vez que aparece. Tipo, aí tá lá na sala e... cara, fudeu. E aí tá todo mundo...
as linhas saindo. Vão se desfazendo.
Oh, e sabe outra coisa?
Mesma vibe que eu senti,
dá pra todos chegarem onde tá o Loki, sabia? Qualquer um, lado que quiser. E falar com ele.
É, porque a AVD...
a Ravonna vai naquele momento lá, com a Miss Minuto, eles voltam...
usando o Tempad,
porque,
né?
Ele tá no mesmo lugar que os guardiões, que era o Kang, na verdade.
Isso.
Que ficava lá, né?
Ou então passar pelo Alioth também, outra ideia.
E, cara, eu achei legal.
Que difícil.
Eu achei muito interessante também como essa segunda temporada, ela até melhora a primeira, né? Porque toda a trajetória dele ali é muito perfeita. Ele descobre que tinha os guardiões do tempo, que controlavam tudo. E toda a jornada dele é pra meio que questionar aquilo lá e querer consertar o que tá errado, né? E aí, no final da série, ele meio que toma o lugar desses caras agora.
Não,
a gente achava que era,
e
né?
E nisso, você vê quão pica é aquele que permanece. Que ele sabia que ele não ia morrer. Uhum. Tipo, ele... sabia que
ele sabia que ele ia morrer.
Mas, tipo assim, ele sabia que não tinha outra opção. Uhum. Só que como o Loki se tornou tão pica também, tinha essa opção. Mas, ainda assim, aquele que permanece sabia que o Loki se tornaria tão foda e chegaria no fim do tempo.
Ele poderia ter matado os dois ali.
Ele poderia.
Facilmente.
Ele poderia.
Ele não precisa ter matado, ele podia ter só apagado assim.
Ele teve uma vibe Senhor Destino, tá ligado? Tipo, eu aceito morrer e continua aí.
Ele deve ter vivido muito
mas
tempo.
Mas ele esnobou também um pouquinho o Loki. Falei, como assim você ainda não aprendeu a parar o tempo? E o Vivi que timeling.
A atuação dele foi muito legal.
Foi muito boa, velho.
Mano, eles não deviam ter colocado aquele Kang Nobre Formiga. Queimou muito o personagem, velho. Devia ter deixado só esse.
É, mas acho que no problema, que nem eu falei, a gente tá falando em off ali, o problema não foi a atuação, mano. Foi o roteiro que deram pra ele.
Então, exato. O roteiro.
A atuação dele é foda.
Porque a atuação dele como Victor Timely foi maravilhosa nessa temporada. A construção dele. E aquele que permanece, eu tinha curtido ele no final da temporada passada. Mas nesse agora que você falou,
fica melhor,
cara.
Fica muito melhor.
A bola voltou a ver em inglês. Só pra...
eu assisti dublado e depois assisti inglês só pra ver a atuação dele.
Uhum. Muito foda o cara, mano. Mandou muito bem.
Mano, eles não deviam ter gastado o vilão ali no Homem-Formiga, velho. Ali era...
era um filme...
foi usado de forma errada, pequeno. Né? Pô, mano, poderia ter colocado qualquer outra variante do Kang.
Mano, aí você vê, aquele que permanece já foi o conquistador. Ele já foi o cara que aquele ali.
Sim.
Ele não foi aquele que é de outra realidade. Sim. Mas, tipo, ele já foi esse que foi derrotado pras formigas. Não faz nem sentido.
Mas sabe por que é injusto isso, cara? Porque o Quantumania, como é um filme de cinema, a maioria do público viu. Então a maioria do público tem a visão do Kang lá do Quantumania.
Sim,
e esse de Loki que é bom, é só uma,
uma
pequena porcentagem do público que assiste.
Se o Loki tivesse um filme, se a primeira e a segunda temporada fosse um filme
pro
foda,
cinema,
pro cinema.
Nossa, foda,
e aí o trailer, aí você imagina o trailer com essas cenas, tipo, Loki, variante, voltando no tempo. E todo mundo ia falar, caraca, é De Volta pro Futuro, é uma parada de tempo. Vamos ver essa parada. Ia bombar, porque é o Loki, mais stream, Marvel.
O Loki tem tudo pra ter um filme agora. Se coloca o Loki, acho que
é mas agora difícil. Já...
não, agora não precisa.
Aquele
não, não
Loki
precisa,
vai ser o filme
do Marvel. Não precisa fazer um filme do Loki,
que
não
dá,
queremos.
O que dá é...
mas
o,
dá pra fazer.
O que dá é... pô, o Venom apareceu em um filme do Homem-Aranha lá, no terceiro, e ganhou o filme com a Sony. Loki foi protagonista de vilão dos filmes aí, ganhou série. Daqui no futuro, quando forem rebootar todo o universo, vão ter outros Lokis.
Pô, eu queria ver um Kid Loki aparecendo, um Crocolok, de novo, né, voltando algumas variantes deles.
Talvez seja talvez animação, eu acho. Eu não sei se eles vão falar o universo dos Crocolo... dos
Crocolok.
Eu acho que depois
desses flop...
acho que depois desses flop aí, a Marvel vai apostar no seguro mesmo.
Não,
seguro,
com certeza, tem que fazer isso mesmo.
Não vai mais, tá ligado?
Mano. Você que até mostrou uma notícia pra gente de um rumor que tava rolando, do Kevin Feige sair, não sei se foi você, acho que acabei vendo lá no grupo.
Ah, não, veio um rumor lá no Twitter, né? De que se o The Marvels desse errado...
É zoeira, porra, é óbvio que vai dar errado.
Não, pelo amor de Deus, né, Marvel?
Como assim, óbvio? Você assistiu o filme pra saber que é ruim?
Porra, só tu vira bilheteria no box office, pô.
Mas
você viu, não, você não pode criticar. Vou ler pra tu.
Não, 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 tem sucesso.
Não vai ficar falando mal da Marvel, não. Não tô falando se é bom ou ruim, eu tô falando...
Isso daí é culpa de outras coisas.
Eu não tô falando se é bom da Marvel. Não tô falando se é bom ou ruim, tô falando box office.
Pelos memes, porra, galera, vamos lutar no lugar vazio, Goku e Vegeta. Tá lá...
Mano, eu fui assistir o filme no quinta-feira. Só tinha no cinema.
Você?
Eu postei fotos no Twitter, o cara até comentou lá.
Foi.
Mano, tava, não tinha ninguém, nenhuma pessoa, zero. Foi a única vez. Eu fui na pandemia assistir os filmes, tinha pelo menos umas 6 pessoas ali. Ah, o The Marvels não tinha ninguém.
Na pandemia, vou ler pra vocês, ó. Portal Box Off, confirmando os dados que vimos. Deadline atualizou suas estatísticas. Ah. The Marvels, né? E estima que o filme arrecade de 110 a 115 milhões mundialmente nas bilheterias, sendo o pior de todos os tempos para um filme do MCU da Disney.
Cara,
isso
é menos
mundo.
Que o Besouro Azul.
Também,
velho,
afirma que o longa fez patéticos 25 milhões até a sexta-feira no mercado internacional.
No mundo todo, fez só 25 milhões?
Só 25 milhões.
Então é pior do que estavam projetando.
Sim. E por isso que estão projetando agora 110, 115, que já é horrível, provavelmente vai ser
melhor. Não, esse filme ele custou 250 milhões.
Teve regravação, né? Também,
né? Sem marketing.
É.
É, mano, então assim, aí por isso que eu falei que é impossível, porque na piada lá, no meme, o Insider falou. O Insider falou assim: se The Marvel der ruim, Kevin Feige vai ser demitido. Eles sabiam que ia dar ruim muito tempo atrás, pô. Então
eu acho que eles queriam demitir o Kevin Feige mesmo.
Ou é meme.
Qual o bagulho do colocar o John Favreau?
Seria o John Favreau e mais um cara lá.
É.
O John Favreau até uma boa, hein?
Seria legal também, seria legal. Mas, cara,
é que o Kevin Feige quer virar presidente da Disney. O Kevin Feige, ele tava de olho no Star Wars também, só que cancelaram o filme dele, o Star Wars ele anunciou, né? E assim, pelo jeito que ele tá levando a Marvel, parece que ele não quer mais muito, não.
Eu acho que...
largou de mão já, né?
Lembra que eu levantei a teoria na semana passada? Que, tipo assim, ele pode ter feito muito coisa
que é
foda.
É o plano do Kevin Feige.
Isso, é o plano do Kevin Feige. Ele fez tudo foda pra mostrar, ó, eu no comando fiz isso. Fiz ultimato, fiz tudo isso aqui. Eu sentar no comando com vocês fazendo um monte de coisa, olha o que vocês fizeram. Quer que eu volto de verdade? Me bota como presidente.
Mas ele nunca saiu, mano.
Eu não, a gente não sabe o tipo de controle que ele teve lá dentro. Porque, por exemplo, na minha cabeça, o Kevin Feige, ele, o jeito que ele fez tudo bonitinho, ele não ia falar assim, vamos dobrar a produção
agora. Não, isso não foi decisão dele, foi
então,
decisão da Disney.
Então, como foi decisão da Disney e ele não tinha controle de tudo mais isso, ficou desse jeito. Se quiser fazer do jeito dele, tem que ser poucas. Tem que ser direitinho. Aí, fugiu do controle dele.
Uh-huh. Acho é, mas... esquisito, né?
Esquisito.
Como é que a Marvel que fez, sei lá, o Ultimato... Mano, se falasse pra vocês, ano passado, se falasse, a Marvel vai fazer uma bilheteria de 100 milhões de dólares, 110 milhões com o filme The Marvels.
Não, bizarro.
Vocês iam acreditar nisso?
Cara, mas eu não acredito nem que Flash ia fazer 250.
Não, eu também não.
É, mas eu ainda acredito que todo mundo aqui nessa sala ainda vai estar num filme muito épico da Marvel gritando e falando...
Mano, não, eu acredito.
Nem a sensação de Ultimato, melhor ainda.
Eu tenho certeza, pro Deadpool vai ser isso.
Eu não sei. Não, acho que vai ser... Mano, vai ter algum filme, não sei qual, talvez seja Guerras Secretas, algo que vai ser tão emocionante quanto o Ultimato foi.
Não, eu acho que sim, ser. Cara. Ainda mais
não
eles...
Não sei nem se o Guerra Secretas pode ser esse.
Ainda mais eles vendo esse deslize que deu agora, né? E tipo assim, eles perderam dinheiro nisso aí, mano. Muita grana.
Eles adiaram tudo, né?
Muita grana. Então,
enfim. Superchats?
Eu vi que o Ryan Reynolds postou lá com a data oficial, né?
É.
Vai ser em julho do ano que vem.
Vai ser o... Cara, olha só que loucura. A Marvel vai ter um filme só, cara.
Acho que é 18 de julho.
Tem que ser o filme, hein, mano?
Um filme no ano que vem.
A DC também vai ter só um filme ano que vem.
Tem que ser o filme.
Cara, isso é bom.
Hã? Qual que é o filme?
O Joker 2.
É. Ah, o Joker. Ah, porra, tá.
Então, eu ia falar, isso é bom porque dá uma... Relaxa aí, galera, de filmes de heróis, vamos ter só notícia, deixar o mercado aquecido de novo com teoria, notícia, e aí depois 2026, pum, 2025, né? Uma porrada de filme legal. É. Mas a Sony vai ter, cara, vai ter Madame T, vai ter Venom 3
é isso.
E Morbius 2, mentira.
O Kraven, gente.
O Kraven não foi adiado,
agora
não foi adiado, não?
Foi.
Kraven foi adiado, era pra ser outubro desse ano, adiado pra agosto do ano que vem.
Ah, é verdade.
Os três da Sony jogaram pro ano que vem, né? E, cara, é isso aí, então. Vamos pro superchat aí. Vamos tocar as ideias.
Mandou já, não foi?
Porra!
20 dólares?
Caraca. 20 dólares, meu irmão. Caralho, vamos lá.
Na hora de digitar.
Gabriel Santos mandou 20 dólares.
Cara,
o AQP ainda vai nascer no século 31 do MCU.
Aquele que permanece.
Aquele que permanece ainda vai nascer no século 31 do MCU, da linha principal, né? A Ravonna foi parar no fim dos tempos com o Alioth.
Uhum.
Beleza? Brilha lá, meio roxo, né?
É.
O holograma que a 180 Minutos mostrou pra Ravonna é depois dela e daquele que permanece vencerem a guerra. Vai acontecer tudo de novo.
Isso é uma teoria dele?
Caraca, faz sentido pra caramba.
Uma teoria dele, sim.
Não, acho que é confirmado. Porque aquele que permanece, eu acho que ele fala que ele vem do século 31, não fala? Em algum
não
momento?
Sei, não mas sei. Depende de qual linha que ele vem, né?
Ele fala, mas eu acho que é isso que eu ia falar. Não sabe de que linha que ele vê. Não sabe se é dessa que a gente tava acompanhando.
Ô, confirma pra gente aí, mas pelo tudo que você mandou, pode confirmar no chat que
tipo
o
Tipo assim, a gente não
o
sabe
Lucas
de onde
é
que ele permanece e veio. A gente não sabe.
Será que não tem confirmado, a gente não tá lembrando? Porque ele fala com muita convicção. Ele fala assim, aquele que permanece ainda vai nascer no século 31.
Quando eu faço teoria, eu também falo convicção. Tem que convencer. Você vai falar, ah, eu acho, não sei. Não, tem que falar, não, é isso mesmo. Entendeu? Mesmo que não seja.
Caraca, porque ó, o holograma que a Cidrita Minutos mostrou pra Ravonna é depois dela.
Outra
e daquele
coisa,
que Cidrita
Minutos, duvido que esteja boazinha reprogramada, duvido.
Ah, o Ouroboros reprogramou, né?
Será? Porque é uma
ele
máquina.
Mesmo falou, tipo,
ah, eu acho
porra,
que ela não precisa
sei,
ser
não.
Nenhuma ameaça mais. Tomara que já esteja boazinha.
Mas não era ameaça mais. Nenhuma, pô.
Ela
todo mundo
ser,
lidou
mano.
Com ela,
ela
toda hora.
Ela ficou gigante e tal. Mas
ela só desligou, isso foi legal.
Tirou a tomada, pô.
Tirou a tomada, exatamente isso.
Mas sabe, eu tava pensando sobre isso aí. Eu acreditaria até que seria um paradoxo, um ciclo, né? De se, pô, ele surge do CM, volta e tal. Só que essa temporada de Loki mostrou que mesmo fora da linha do tempo, o tempo passa normalmente. Tanto é que o Loki volta pro passado,
sim,
vai pro futuro e tal. Então, ali fora, tem uma linha do tempo. O tempo passa fora do TR também. Então, aquele que permanece, ele realmente existe antes de criar a linha do tempo principal. Então, não tem como eles... até poderia vir do futuro pro passado.
Pode, porque ele tá fora do espaço-tempo.
Mas ali tem espaço-tempo ainda, senão o Loki não conseguiria voltar no tempo ali.
Mas,
se fosse fora do espaço-tempo, não teria viagem no tempo na VT.
O aquele que permanece, no caso, quando ele surgisse, ele não seria já o aquele que permanece. E passaria por
ele
tudo.
Ele teria que permanecer primeiro, né? Pra depois.
Exatamente. Mas ele, primeiro seria, tipo, Kang, seria outras variantes dele antes de ser o aquele que permanece.
Por isso faz sentido ele ter ganhado. Porque se ele vem do século 31, ele já tá num século que tem muita tecnologia. Ele não é igual o Victor Timer que tentou fazer as coisas.
Não
então,
dava certo, né?
Então ele no futuro cheio de tecnologia? Porra, por isso
não,
faz sentido
se,
ele ter
não,
ganhado.
Eu acho que vai surgir um Kang da linha principal
no
século 31. Mas eu acho
ele
que não vai ser
Stark.
Ele, cara. Sabe por quê? Porque pensa, se o CM agora tá com o multiverso estruturado, né? Se tem esse multiverso estruturado, não teria por que ele criar o Terra Temporal, entendeu? Porque ele já vem da linha que o Terra Temporal criou. Já tem
é que,
a estrutura
é que,
ali.
É que é um paradoxo.
Ele criou aquilo lá do multiverso descontrolado. Aí ele criou a VT do zero, num tempo antes, entendeu? Porque o tempo passa ali também. Então, se ele viesse do século 31 agora na guerra, já tem a VT, já tem aquela árvore que Loki criou. Não teria por que ele recriar a VT, entendeu? Então
não,
ele,
não,
vem,
não,
ele
não.
Vem de uma, de uma época antes de criar a VT e antes de criar o Terra Temporal.
Aí eu vou te
por
dar
isso
um
que
exemplo.
Ele cria.
E se... ele vai nascer no 31, vai ter a guerra lá no futuro, um monte de gente vai morrer, ele ganha, ele vai pra VT, o Loki morre, um monte de confusão, tudo destrói e ele também se torna aquele que permanece de novo.
Pode ser, mas ele não vai ser o mesmo aquele que permanece, eu acho. Porque o tempo passa ali também, entendeu?
É que o tempo passa ali que é foda, que tipo, lá onde tá o Loki não passa.
Passa.
É que ele volta no tempo ali, mas isso que é foda.
Então, o tempo existe em todo lugar ali. A gente achava que não existia, mas mostrou que existe.
O Loki, ele consegue viajar no tempo em qualquer linha do tempo? Tipo,
acho
na mesma
sim.
linha do tempo, ele pode ir pro passado?
Sim.
Acho que sim.
Acho que sim, acho que ele controla tudo, mano. Acho que ele se tornou o deus do
ele
tempo
volta
mesmo.
Ele volta no tempo de qualquer linha do tempo, né?
De qualquer linha do tempo. Ele volta pro passado, futuro, bravo. Presente, para. Acho que ele faz tudo de tempo.
É, aí é bizarro.
O ponto que eu queria, tipo, saber qual o nível de poder dele era assim, se alguém apagar ele da existência. Não tem mais como ele fazer nada. Ele só consegue voltar no tempo enquanto ele pensa. Tô vivo aqui, vou voltar no tempo. Mas e se alguém matar ele?
É, se ele morresse, eu acho que...
acabou.
Tanto é que ele nem entra em luta corporal com a Sylvie ali. Então, cuidado pra não morrer, né? Porque se ele morrer...
pode ser. Então, tipo, a princípio, seres que não morrem, tipo, celestiais, seriam mais poderosos. Porque não tem como.
Sim, não.
O
celestial é completamente mais poderoso do que ele. Acho que isso não tem dúvida.
É porque a viagem do tempo dele não cria uma variante, né?
Aham.
Não sai outro dele depois que ele viaja.
Ele não sei que ele queira, porque aconteceu já nessa temporada também.
Aconteceu mais ou menos.
Gabriel,
qual o próximo superchat?
Deixa eu só ver se ele mandou mais alguma coisa. Só
show
mim,
de bola.
Pra cumprimentar.
Gabriel, valeu, Gabriel.
Porra, Gabriel, ah, acho que é o superchat mais caro desse ano, né?
R$100, cara.
Ou não, não sei. Talvez, eu não lembro.
Você pode esperar, você que tá
eu
vendo.
Eu duvido
aí.
Alguém superar, alguém que tá assistindo aí.
600 pessoas na live, é isso? Galera na live aí.
Não, o pessoal
isso.
Tá no hype, porque esse episódio foi...
nossa, incrível. Ó, o The Drag Master, cara, mandou 5. Eu acho que entre Loki e Feiticeira... quem abrir a boca primeiro ganha. É, faz sentido.
Mas e o Loki, se ele parar o tempo e ela ficar só?
Mas e se ele parar o tempo, ela apagar o cérebro dele, sei lá?
Me diz, o Loki, ele tem um poder acima da joia do tempo.
Não sei também. Eu não sei, é porque a gente... Na teoria, parece que a joia do tempo foi criada no início do universo. Eu não sei se foi pelos celestiais. Parece que foi, porque eles usam elas como armas.
É a historinha que o Thor conta lá.
A joia do tempo, as joias do infinito, elas funcionam dentro da realidade, né? E ele tá meio que fora da realidade ali. Ele tá em outra parada, então.
Bom, mas tem uma coisa também que essa temporada quebrou, que a gente tinha visto na temporada passada, que é lá dentro da VT, a gente achava que não funcionava magia, não funcionava
joia do infinito.
Mas era uma tecnologia. Sim. Então, será que se aquela tecnologia estivesse desligada também, que inibia a magia, as joias do infinito não funcionariam ali também?
Mano, eu tenho certeza que isso ainda vai voltar alguma hora.
É que
mano.
Talvez um Kang tenha. Precisa de uma manopla. Vai ter que achar a manopla.
Ah, não. É, se você quiser todas instalar, precisa dar uma manopla. Mas se for usar tipo só a do tempo, igual todos eles usavam.
Aí precisa de algum canalizador. Tem que ter alguma coisa.
Ah, mas era do poder, que ele põe na mão e deu um socão. No...
Aí só se eles for mutanos. E isso ainda pode custar a vida dele.
O Peter Quill usou também.
É, mas aí também quase custa
a vida dele. Mas ele poderia viajar no tempo, pegar uma manopla, voltar pra lá de novo e usar as joias?
Poderia.
Era só ele pensar assim, eu quero que tudo se resolva.
Poderia, mas... então, poderia, mas ele tem um poder de manipular o tempo que eu acho que era necessário pra ele ali. Tipo, não precisava mais do que isso. E eu não sei nem se a joia é mais poderosa que ele ou ele é mais poderoso que eu não sei.
É porque as 6 joias você consegue com a porra toda, né?
Será que em qual escala? Tipo, até onde a gente sabe, as 6 joias de cada universo,
É que a gente tava teorizando que fora...
Funciona também. Mas será que liga, mas será que interfere nas coisas? Não sei também, né?
É porque como funciona
acho
a joia do infinito?
Nem teremos a resposta.
A joia do infinito é tipo assim, você une as 6 e ela te concede qualquer desejo.
Mano, nos quadrinhos seria, mas nos filmes não. Nos filmes, é porque, tipo,
isso daí é a eternidade.
É que, na verdade,
pô,
a gente só sabe o que o Thanos pretendia. Porque a Gamora fala, se ele reunir, ele vai... Então, tipo, ele já tinha contado o plano pra ela que ele ia instalar o dedo e ia matar metade da vida do universo. Ela já sabia disso. Só que a gente não sabe. Até porque o Thanos, ele tinha um propósito também, né?
Glorioso propósito.
Então, tipo assim, ele não queria nada além disso também. Uhum. Então, não sei, se ele quisesse mais, ele poderia, eu acho.
Mas o Drake Master, ele complementa, né? Eu acho que entre Loki e a feiticeira... quem abrir a boca primeiro ganha. Mas num contexto geral, ela morreu. Ele não. Nem nos fins dos tempos.
A gente não viu o corpo ainda.
Ela não morreu, é quase 100% certeza, porque teve um livro que saiu recentemente, que é falado pra galera, que...
O MCU, The Reign of Marvel,
isso.
Esse livro aí?
E aí tem uma autorista que faz esse livro lá, deixa uns detalhes lá pra gente.
De bastidores, né?
E não cita que ela morre. Cita vários o contexto daquela cena e não fala que ela morreu, que ela deixou de existir.
E ela
outra
tem
coisa.
Contrato pra vários filmes.
Sim, e no cinema, gente, se não tem corpo, não morreu. Isso é claro em vários filmes. Então...
Acho que ela tá de volta em Deadpool 3.
É.
Mas talvez não seja a mesma,
não,
né?
Não seja
pode
mesmo.
Ser uma variante ser também. Mesmo.
Sabe que pode ser aquela toda surtada lá do 838?
Ah, aquela não era surtada, ela tava de boa, pô. Os filhinhos dela lá.
Depois. Surtada depois, né? Que teve que matar todo mundo, né?
E se pegarem os filhos dela lá agora? Já tem poder, já viu o que uma outra versão dela é capaz de fazer.
Ih, rapaz.
E aí, ó.
Mas e no fim, vocês acham que vai ser uma linha do tempo só? Depois de Guerras Secretas? Ou não?
Acho que
vai
não.
Vai continuar a putaria do multiverso.
Acho que vai continuar o multiverso, velho. Pô, depois disso...
Pô, pra mim não faria sentido, mano. Tinha que resolver tudo e deixar só uma linha do tempo depois.
Não, eu acho que eles... Essa saga do multiverso...
Seria correto, né?
Eu acho que eles servem pra encerrar as franquias que vieram antes do CM. Tipo, os X-Men da Fox,
então, aí começa só com uma linha do tempo. E aí, mais pra frente, você explora o multiverso de novo.
Não, eu acho que vai ser tipo assim, cara. Foi até o que aconteceu no Arrowverse. Que tinha esse multiverso que eles abriram e tal. Aí, quando teve a crise, eles trouxeram tudo pra uma linha do tempo só. O multiverso continuou existindo, mas não exploraram as outras. Eu acho que vai ser tipo assim no CM também. Eles vão pegar todas essas realidades alternativas,
mas, tipo assim,
entendeu?
No bastidores eu falo, tipo, eles meio que mostrar pra galera que na verdade não existe, talvez até não mencionando que não existe outra linha do tempo, e mais pra frente, se quiser explorar, falar que existe.
Eu acho que sim, eles falam, o multiverso agora foi rebootado, aquelas linhas ali estão com a história concluída já. Talvez eu acho que elas nem acabem, cara. Tipo, eles não vão matar o universo do Tobey Maguire. Eles só vão, tipo, concluir a história dele e falar, ele não volta mais, ó. Ele participou de uma última batalha aqui, foi a maior batalha da vida dele, agora acabou, vocês não vão mais ver nada.
Até porque se eles falam que acabou, como é que vai fazer Elseworlds?
Se fizer,
vai ser muito desconexo.
Eu acho que tem isso também. E na Marvel não é Elseworlds, né?
What If.
Então, eu acho que eles vão manter o multiverso, mas não vão, tipo, fazer uma saga que o foco é o multiverso, sacou? Uhum. É igual, tipo, que foi a saga do infinito, né?
É que o legal da DC, que ela consegue lidar muito sempre com realidades, é que ela sempre bota 52.
É.
Então aí você se liga,
né? Trabalha,
era o King, que trabalhava só com aquelas principais ali. A Marvel, ela escaralha, é infinito. Aí deu ruim. Mas vamos lá. Victor Alves, YT, YouTube, acho que é isso. Mandou 5 pra gente aí. A AVT vai monitorar e provavelmente podar os Kangs do multiverso. Tá no final do episódio.
Bom, se o Kang for fraco, acho que acredita que até dá.
Assim, não vai
se
podar, não.
Se o Kang for fraquinho...
Eles podem prender o Kang,
né? É que ele fala de um jeito ignorante.
Ah.
Eu não vou responder. Eu queria responder de jeito ignorante. A AVT vai monitorar e provavelmente podar os Kangs do multiverso. Tá no final do episódio. Vocês assistiram mesmo?
Não, mano, não assisti. Não assisti, cara. Por que eu vou assistir um negócio que eu vou fazer o um podcast?
Isso, é que você não tá tendo humildade, Vitor. Você tem que ver que talvez o que você entendeu não é certo. Por exemplo, ele fala aqui, provavelmente vai podar os Kangs do multiverso. Não, porque vai podar só aqueles que forem ameaças.
Ah, já a AVT nem consegue podar.
Eu acho que eles vão nem podar o Kang, mano. Fraco. Eles podem prender ele na AVT lá e se ele estiver causando merda.
Faz sentido podar Kangs que são uma ameaça ao multiverso.
Uhum.
Por que eu vou podar o Victor Time? Pô, uma gente boazinha.
Ele tá lá no passado, ele não consegue... Vai...
Ele nem tem mais o livro, né? Ele nem vai estudar nem tem, mais.
Não,
nada.
Então não
vai
Time
podar os
Kangs.
Vai podar só aqueles, eu acho que foi ameaças, ou prender eles, ou sei lá.
Isso aí.
Mas eu acho que não vai, porque já tem aquele conselho do Kang com milhares lá no Quantum Mania.
Mas isso é uma parada também, porque eles estão só catalogando os Kang, mas eu acho que eles não conseguem derrotar os Kang.
Não consegue, acho que
eu vou fazer o quê? Eu tô catalogando, mas vou fazer o quê? Nada.
Não, não, calma. Porque olha só, lembra que a AVT, ela pode ir pro passado... Pior que não tem como, mano. Ela pode ir pro passado daquele Kang, mas se ela for lá e pegar ele, o do futuro já tá existindo, a outra linha do tempo, então...
É. E aí, a gente já viu no Quantum Mania, no pós-crédito, que eles já estão em parceria já.
Tem o que fazer.
Então eles não vão deixar.
Ela pode pegar o Deadpool e o Wolverine... E heróis poderosos e...
Matar todo mundo.
Pô, pra lutar contra eles.
Ó, eu... Dá tiro na cabeça do Kang.
Cara, eu acho que em Dinastia de Kang, eles vão se reunir com o Loki pra pedir conselho, aí vão ver os Kang e vão matar o Kang. Acho que realmente é isso mesmo. Ou todos os Kangs, ou explodir tudo de novo. Cara, sabe o que faz sentido? Não tem como você matar todos os Kangs. Acho que não tem como. E eles não vão ser burros de todos estar no Coliseu numa hora que você vai explodir uma bomba. Então, não faz assim, eles não vão ser.
E detalhe, nem todos. Acho que só estavam mais importantes, estavam lá.
Então, assim, como que vão vencer eles? O único jeito é o Loki de base. É tudo aquilo ser destruído e voltar a ter uma linha do tempo só em que essa não tem mais o Kang. Ou que só tem um Kang.
Essa segunda temporada foi em vão, então.
Não, vocês encontram outro jeito de, tipo assim, é que também a gente tá, não é roteirista, a gente não pensa igual os roteiristas, mas vocês encontram outro jeito de salvar o mundo daquele Coliseu dos Kangs? Como que faria? Mataria todos?
É que isso mesmo.
Cara, eu tô pensando aqui agora sobre isso. O que que eu acho que pode acontecer? Vai ter o Dinastia de Kang ali, né?
Chegar um Pantera Negra e falar, mano, fica de boa aí, rapaziada.
Mas porra, ele, todos!
Igual no Arif, tá rapaziada, tá de boa.
Ele fez um Thanos e o Thanos ainda tinha aquele desejo. Ele contava pra todo mundo.
Era um plano bom, gente.
Então, assim, ó. Eu vou desenvolver aqui o pensamento que eu tive agora.
Faz o Raio Negro dar um gritão lá.
Então,
o que vai acontecer em Dinastia, né?
Então, o que que aconteceria nisso? Eu acho, cara, que os Vingadores do 616, Vingadores Multiverso e tal, não vão conseguir... derrotar os Kang.
Beleza.
Eles não vão conseguir.
É que Dinastia tá de Kang.
Acho que não tem como, não tem o que fazer. Kang só que mexer. Aí, o que que acontece? Tudo isso que a gente vê, até no nível do Loki, da AVT, só acontece porque esses seres superiores, como Celestiais, Tribunal Vivo, o Vigia, permitem acontecer.
Okay.
Eles permitem o livre-arbítrio, né? Tanto é que os Celestiais, eles poderiam ter impedido o Thanos de fazer o que fez, porque o Thanos impediu o nascimento de Celestiais por todo o universo. Só que eles mantêm esse livre-arbítrio, né? Só que acho que vai chegar num ponto... que os Kangs vão vencer o Dinastia de Kang, os heróis não vão conseguir derrotar eles, e aí seres superiores, talvez os Celestiais, talvez o Beyonder, tenham que intervir. Aí é que derrota o Kang, entendeu? Com esses seres superiores.
Tá, mas aí o que que é derrotar o Kang? Seria matar todos os Kang daquele Olimpo lá? Como que
talvez, mano, seja destruir todo o multiverso, pegar os heróis e pôr pra lutar no Battle World.
Então,
nós somos melhores que os roteiristas.
É que isso faz muito sentido, porque na minha cabeça, o único jeito de vencer os Kangs é voltar a ter só uma linha do tempo. Não tem outro jeito. E pra fazer isso, você vai precisar matar todas as linhas temporais, matar aquele Loki dali, que aquele Loki não vai deixar isso.
Acabar com toda aquela estrutura da
TVA. E vai ter que fazer o Battle World. O Battle World é o quê?
É
um pedaço de várias realidades. São vários pedaços de várias realidades. E quem vencer ali depois decide o que vai acontecer. Uhum. E é basicamente isso.
Eu acho que vai culminar nisso, cara. Para pensar.
Você acha que o vencedor da realidade vai ter a sua linha como a principal?
Caralho, o poder do poder.
Aí no final, quem vencer.
Eu desejo que todas.
Eu desejo que todas as mortes. De... Aí os Beyonders vão ter que conceder o
E quem vai vencer tem que ser um androide. Tem que ser tipo um Ultron.
Ultron bom lá. Aí, tanto é que tem rumores que o filme do Quarteto, que vai estrear aí, pode se passar no outro universo, nem seja no 616. Porque a Marvel tá explorando muito isso agora,
O Victor Alves, ele mandou o YouTube, ele falou, não, tava zoando, desculpa o modo de falar. Não, mano, tranquilo. É que ele tinha botado, né? Tá no final do episódio.
A gente perdoa porque você mandou super chat. Se fosse no chat, a gente não perdoava, não.
Não, tamo junto. Cadê?
Tem outros aí?
Tem bastante.
Silvio Cunha mandou 10 pra gente, falou, ó, boa noite, AVT...
Boa noite.
Boa noite. AVT estão evitando.
a AVT estão
editando.
Estão evitando o efeito que cria o que permanece e usa variações surgidas.
Não podem.
E outras variações. Tá, eu vou tentar traduzir.
O mestre Yoda mandou.
Evitando as variações, a AVT está. Ó, ele fala assim: boa noite. A AVT está evitando o efeito para. É, eu entendi que ele falou que a AVT está evitando fazer as paradas lá para evitar que variações daquele que permanece surjam. E não pode. Exemplo, como evitar o que o livro da AVT apareça na janela? Loki pode criar várias imagens dele. Tá bom, cara. É, tá, mas...
Tá bom.
Calma. RS Comics, eu não entendi. Passei pro Lili e não entendeu.
Eu acho que ele tá falando que, tipo assim, a AVT quer evitar que variações do Kang surjam, né? Eu acho que ele tá falando isso. É por isso que eles não estão podando mais, porque mudou toda...
E Loki pode criar várias imagens dele.
É, não, tá. Acho, não, mas aí é outra coisa também.
Não,
mas sim, né?
Foi só um comentário.
Manda de novo ali. Pô, tu mandou 10 pra nós. Manda de novo no chat aí. Que a
vai
gente
dar
lê.
Essa moral, manda no chat
porque
normal.
Ficou confuso. A gente é muito burro, ficou confuso. Não foi o RS Comics, não, foi o Silvio Cunha, né? Agora o RS Comics mandou. Sobre o TA, aquele que permanece explicou que criou um sistema de segurança que quando o TA sobrecarrega, destrói apenas as ramificações.
Sim, verdade.
Uhum. Show, é verdade.
Ali do tempo sagrado se mantém.
Então ela não seria destruída, o Loki salvou só as ramificações ali.
Salvou as ramificações, ela nunca seria destruída, mesmo com o TA explodindo.
Uhum. É da minha cabeça.
Ele salvou o McDonald's da Sylvie lá.
Salvou tudo.
Victor Eduardo. Calma aí, mas...
Ih, rapaz.
Não, peraí.
O quê?
Então, se ela explodiu, ficou a linha do tempo a original, a partir daquele momento ali, vão surgir infinitas realidades agora, livre de AVT, livre de controle, livre de tudo. Pra que o Loki tá ali?
Porque o Loki
queria... Mas o Loki juntou tudo, eu acho. Ele juntou a principal junto com as ramificações ali.
E o Loki queria manter a AVT também, né?
Ele queria manter só as que já existem, porque se ele não mexesse, ia existir bilhões, infinito também.
É, mas a partir das que ele manteve, também vão surgir ramificações,
também,
né?
Também vão.
Então, vamos fazer parte lá da...
Ele não fez diferença muito? Ou fez?
Eu acho que ele fez pra caramba.
Tipo, ele manteve vivo quem já tava.
É, manteve vivo quem já tava lá.
É, faz sentido. Victor Eduardo mandou 10. E aí, um abração pra todos.
Salve.
Daqui de Bragança, PA.
Boa.
Bragança Paulista.
Vocês acham que aquele que permanece também não tem esses poderes que o Loki despertou, exceto a magia, obviamente? Eu acho que não, cara.
Como assim? Porque ele usava um dispositivo, né, pra controlar o tempo.
E o Conquistador lá em Quantumania também.
O Loki, ele comparou aquele que permanece com o Loki, que os o Loki poderes. Tem os mesmos poderes?
Isso.
Poderes de deslize temporal.
O que você acha? Tem os mesmos poderes?
Parcialmente. O negócio do controle do tempo, sim. Pô, parar e tal, ainda mais avançado.
Mas eu acho que ele tem com tecnologia. Porque ele usava um dispositivozinho ali, né? Pra parar.
Sim,
sim.
Ele agora o Loki... Um temp pad, né? Quase.
É, ele morreu e acabou, então. Então o Loki também se morreu e acabou mesmo. Então, essa
é
a teoria.
É, mas o Loki, ele controla com o próprio ser dele, né? Ele não precisa de nenhuma...
E por
de um
que
artifício
isso?
Externo.
Deve ser porque ele realmente tem magia e é um Asgardiano. Aguentou, talvez, o poder, né?
Algo sei. Assim.
Pode ser. Senão o Victor Time dá pra ter também.
É.
Ele também confira amanhã no Espaço Nerd. Explicação.
Não, mas... Putz, não faz muito sentido pra parar pra pensar.
Por quê?
Porque a Sylvie tava do lado do Loki quando os dois receberam essa rajada de radiação. Por que só ele ganhou o poder?
Rajada de radiação? A do... radiação temporal lá, naquele momento que abre a escotilha lá. É isso que você tá falando?
É, na real, não foi nesse momento, não. Desde quando ele voltou, quando a Sylvie empurra ele lá do fim dos tempos, a partir daquele momento ele começou a ter os deslizes temporais.
Será que foi aquele que permanece que deu o poder pra ele?
O cara não ia me surpreender se tivesse sido, hein?
Porque senão, da onde que surgiu esse poder dele?
O cara sabe de tudo.
Deslize. Porque esse poder de deslize é um poder. Ele só não sabia controlar e tava tendo os deslizes. Depois ele aprende e controla o tempo. Mas quem que deu isso pra ele? Foi estar no fim do tempo? Não, porque a Sylvie também teve. Também
é verdade. Lá. Não, e também tem a parada do... Ele conseguiu consertar o deslize, né?
Uhum.
Mas aí, quando a AVT explode, ele tem o deslize de novo? Ah, não é quando a AVT... Quando que volta o deslize dele?
Em qual episódio?
Desde o primeiro episódio
não,
da série
primeiro,
volta.
Não, mas aí eles no primeiro episódio eles resolvem, né? Que puxam a aura temporal dele.
Bom, tem um momento
e ele para de ter o deslize.
Tem um momento que ele acha que estabilizou, porém continua tendo. E aí, quando ele lembra que ele continua tendo, ele começa a ter.
Não, mas aí eles encontram a solução pra ele perder esse poder, né?
Sim.
Porque eles falam, pô, tá tendo um deslize temporal.
Controlar,
aí tinha que podar ele e aquele dispositivo puxar a aura temporal dele.
O Mobius vai lá... E ele volta do teatro girando, lembra? Que ele salva o Mobius.
Então, ali ele meio que curou o deslize temporal.
Estabilizou, eu diria, mano.
Não, mas ele não teve mais. Eu acho que porque ele volta no momento
mas aí,
que acontece alguma coisa com ele.
Já
mas
sei,
quando as realidades começaram a se podar, começaram a deixar de existir, ele começou a ter.
Lembra que, como que ele foi salvo? O Mobius podou ele E aí ele saiu de dentro, ele sai de dentro do TA.
Sim.
E bate do Mobius e cai dentro lá da TVA. Quando aquela energia do TA veio nele, talvez voltou pra ele. Ele tava lá...
Quando o TA explode, você diz,
isso,
né?
Claro que o TA... Porque senão...
É que é no episódio 4, né? Que... É que eu não tô lembrando agora a ordem exata, né, dos episódios. Mas o episódio, acho que do 3 pro 4, é quando ele volta...
É, o 3 é o que aparece o Victor Timely, que estão recrutando ele. E o 4 é que ele chega.
Uhum.
No 3, no final do 3, ele também já tá na AVT. O 4 desenrola tudo isso. Eu acho também, porque agora eu fiquei confuso com os episódios também.
Uhum.
Falando realmente agora...
Vamos pro próximo. Maxus, apoiante aí, ó. 6 meses. Aí, mandou 5. Coloquem esses roteiristas pros dois filmes dos Vingadores imediatamente. Mano. Agora só falta o Thor ter algo como Old King Thor, talvez. E o GTA 6, vão comentar?
GTA 6 agora tá confirmado oficialmente, né?
É isso aí, dezembro vai rolar. GTA 6
vai ser insano. Cara, eu acho... Assim, tinha teorias aí... Saiu rumores, mas qualquer um poderia ter feito isso, que o Thor 5 vai existir. Só que o Chris Hemsworth, ele tá com um problema lá, né, de Alzheimer.
Ele descobriu que ele tem predisposição até Alzheimer e ele ia cuidar mais da saúde
dele. Isso, mas assim, cuidar mais da saúde dele não quer dizer que ele vai parar com o filme. É. Ele pode fazer tratamento, pode viver, ter uma vida melhor. Então assim, eu acho que pode existir um Thor 5. E se for existir, eu acho que tinha que ser esse Thor casca grossa que a galera tá pedindo.
Não, mas o Chris Hemsworth falou oficialmente que ele não voltaria se fosse nesse tom. Ele quer fazer um filme mais sério do Thor,
então,
né?
Então, e o Old King Thor é perfeita essa versão. Daria pra fazer um Thor casca grossa.
O Thor do futuro.
Então, é.
Já pensou?
Então, é esse, né? É maneiro, velho,
cara.
Rei Thor com Odin Force no auge, vários poderes, seria da hora. E GTA 6, cara, quando sair, vamos comentar sim, né?
Dezembro, vamos trazer o pessoal do GTA aí, né?
Mês que vem, né?
O pessoal tá fazendo uma trend agora, quando lançou o GTA 5 e como eu tô agora.
Era pior que se manteve esse jogo, hein, cara, GTA 5.
Uh-huh.
Aí, ó.
Mas eu acho que vai sair daqui a uns 2 anos, inclusive. Porque normalmente é assim, lançar o trailer da gameplay. Não sei nem se vai ter gameplay, né? Vou lançar o trailer,
uh-huh,
e aí normalmente uns 2 anos.
Então ele vai vir só no próximo console? Tipo, no PlayStation 6?
É que tem um tempo de vida dos se for do
são 10 console, anos, né? O console da Sony,
mais ou
menos?
Eu acho que é 7.
É 7
a 8, se eu não me engano. A galera, uhum, pode confirmar aí no chat.
Tem quanto tempo esse 5? Uns 3?
Não, o 5 foi 2020. Mais. O 5 foi 2020.
Confirmei, então tem mais de 3, chat,
quase 4.
Lançou acho que em outubro de 2020.
Vai ter 6 anos, vai ficar um aninho de... Será que eles vão... Eu acharia que eles vão lançar junto, por causa de um ano. Lança o PlayStation 6 com o GTA 6.
Mas aí,
isso é marketing.
A GTA não é exclusivo de pé.
É, não é.
É da
Mas
Rockstar,
acho que eles vão,
né,
querer usar a potência máxima. Né? Se for um novo console, talvez eles usem a potência máxima.
Tipo, disso. Pô, vou jogar GTA 6 no PlayStation 6, saca?
Ou eles podem lançar o...
O quê? O quê?
Pelo Google é
10
anos.
Que lança... De 10 e 10 anos?
Mas eu acho que entre o 4 e o 5 foi menos de 10 anos, não foi?
É.
Porque o 4 é o quê? 2000... Não é 10, né? Acho que não é 2010
o 4. O PlayStation
4... O 4 deve ser 2012.
Não, é 2010, é muito antigo. Ele não vem... Isso
é 2013 e 14, não é o 4? Se for, demorou 7
anos. É só
ver
a ordem
anos
de lançamento.
Mano, eu juro que eu acho que é uns 7 anos de PlayStation e de GTA era 10. Era pra ser 8, aí ficou 10.
Não, mas ali a Sony acho que oficialmente era 10 anos. Acho que do 1 pro 2 foi 10 anos e do 2 pro 3 também
eu
foi.
Eu acho que é 7, mas a gente vai ter...
Ah, eu vou acreditar no Eric ou no Google?
No Google, lógico, pelo amor de Deus, né?
Matheus...
Acho que ele fala no Eric.
Porra. Ó, Matheus Nobriga.
Lombriga?
É que o Matheus não briga.
Não briga.
Ah, tá, entendi.
Nobriga. Deixa eu mandar minha opinião. Prometo não passar de 5 minutos. Quero muito, por favor.
Mano, só entendi 5 minutos. Que
ele não
fazer?
Mandou a opinião dele?
Deixa eu mandar minha opinião.
Putz.
Não vai passar?
Manda a tua opinião, Matheus, mas
manda
aí
no superchat.
Ele quer entrar, é que a gente não pode se responsabilizar pelo que você vai fazer ao vivo, né?
É, não tem como abrir.
Tem o sistema de segurança aqui do The Nerds, né?
Preparo.
Mas a gente tinha ativado o negócio do áudio aí. Podia mandar, mas não sei se tá aparecendo aí.
É que eu acho que só não...
Não tem mais.
Ninguém mandou. A gente faz o que o povo defusa, né? Ninguém usava, uhum, aí a gente parou.
É verdade.
O Victor Eduardo mandou 5. Será que o Loki vai tomar o lugar do Reed Richards como cuidador do multiverso após Guerras Secretas? É que ele tá falando aqui, ó, porque nos quadrinhos tem as Guerras Secretas de 2015 e o Reed Richards e o Frank Richards, que é o filho dele, é quem constrói o multiverso e toma conta. Só que isso foi nos quadrinhos...
De 2015, né?
É, e isso é pós. O lance do Loki é que o Loki tá cuidando antes de gerar Dinastia de Kang, até onde eu entendi.
É, antes de Guerras Secretas também.
Então, se tiver Dinastia de Kang, o trabalho do Loki já deu ruim, talvez.
Sim.
Porque vai estar destruindo, alguém
acho
vai estar
dando ruim. É. Aí pode ser que o Reed depois assuma esse lugar, né?
Pode. É, pode ser, mas o Reed vai ter os filmes dele. Ele não vai ficar no multiverso. Não, ele vai focar na vida dele.
E
ele
se
pode...
for o Reed do John Krasinski?
Tá, pode ser.
Não, mas eu acho que é, não vai, sabe por quê?
Vai acabar o multiverso.
Porque a proposta dessa Guerra Secreta de 2015 era tirar o Reed dos quadrinhos da Marvel, porque isso. Eles não queriam dar base pra Fox, né?
Isso.
Agora, a proposta é contrária, é trazer o quarteto. Então, eles não vão criar um arco pra finalizar a história do Reed. Tanto é que o que eles fazem com o Loki aí é finalizar o arco dele, né? Que é parecido até
sim,
com o que o Reed
sim.
faz.
Não, esse arco com do Loki certeza. Foi lindo. O Wellington Prudêncio, ele tá membro há um ano, sempre apoiante por 15 meses, boa. Vigilante. Foi os dois.
Diretão.
Eu não tô afim do universo do UCM. É triste isso. Eu não tô afim do universo do UCM.
Ele tá sem hype, né? Aquele
tá sem hype.
É, o hype deu uma caída, gente. Não adianta.
É natural.
O hype tá meio bosta mesmo, mas
culpa,
é a
culpa
vida.
Da própria Marvel, fez tudo, cagou um monte de coisa, fez filme que a gente não queria ver, roteiros que a gente não queria.
Eu acho que o hype ele ia cair naturalmente depois do Ultimato, só que a Marvel deixou cair
conseguiu
muito, né?
Conseguiu cair mais, né?
Não, era normal fazer uma curvinha pra depois voltar maior e tentar fazer isso.
Eu
mas...
sonhei que depois do No Way Home ainda ia subir, precisaria subir. Só sonhei mesmo.
É porque o No Way Home... Eu acho que...
É fora da curva, né? O bagulho fora da
porque
curva.
Porque temos de hype,
ele não chegou
cara.
A bater o Ultimato em bilheteria.
Não, não. É porque tava na pandemia,
né?
Isso que foi parado. Se não fosse a pandemia era 5 bi pro No Way Home.
Nossa, cara.
Tá vendo esse
mas, mano, erro da Marvel.
Mas era muita grana que ia dar.
Erro da Marvel foi não ter escutado os fãs, cara. E, pô, um exemplo simples é o Thanos em Eternos. Era isso. Tipo...
Você acha que o Eternos bate 1 bilhão se tivesse Thanos?
Acho. Se no dele se mostra algumas coisas.
Acho. Mas era na época da pandemia, né? Difícil.
Na pandemia tava é foda. Acabando, mas assim, né? O filme merecia 1 bilhão com o Thanos e tal. Acho que teria esse raio.
Se o Thanos jovem, não, eu tenho certeza disso.
Mas Thanos jovem como protagonista. Não protagonista, mas tendo desenvolvimento na trama, né?
Cara,
tipo. Ó o Thanos.
Isso.
Mostrava a criação do planeta do Thanos, vai o mostrar... Alars, a parada lá, a origem do Eros também, que aparece só no pós-crédito lá. É. Mas é se tivesse trabalhado... Porque eles pegam 7 mil anos, né, de história no Eternos.
Isso, é que os Eternos lá parecem máquinas. Sendo que o Eternos nos quadrinhos são seres, eles têm carne e osso também. Então, fica meio... Fica tipo... A gente não se aproxima muito deles. E se você bota a bagagem Thanos, eles são tipo a raça do Thanos, só que... Tipo, sei lá, muito conectado, você ia se aproximar mais deles, sei lá.
É, o problema foi esse negócio de um monte de filme e série e o Kevin Feige parar de cuidar. Eu acho que isso de não ouvir os fãs é consequência do erro que foi aumentar tudo sem preparar a máquina da Marvel. O que aconteceu com a Marvel foi o tear temporal. Ela criou obras que a máquina Marvel não era capaz de gerenciar e deu ruim.
É verdade.
Né?
E aí a gente pediu um Loki pra segurar lá.
É, Kevin Feige, mano. Segurar no braço.
Pode ser.
João falou.
O Victor Eduardo mandou R$2... Bragança Pará.
Bragança Pará, ah, Bragança não é paulista. Pará.
Aí, ó. The Drag Master. Cara, mandou cincão. Foi o próprio tempo que deu esses poderes a o Loki dar a entender quando ele diz que antes ele precisava de tempo e agora o tempo precisa dele. Será? Então, o tempo... É porque nos quadrinhos da Marvel... existem esses seres abstratos, tipo, o tempo tem uma encarnação
tem
própria.
Tem entidade do tempo,
o
né?
multiverso tem uma encarnação. Cada universo tem a sua encarnação.
Ah, então é algo bem superior até aos celestiais.
Isso, isso. Uhum. Esse ser, tipo, o tempo realmente é um ser. E aí ele se torna um ser senciente e se manifesta em alguns momentos nos quadrinhos. Talvez, se for assim no MCU, o tempo também... Pode ser. O tempo escolheu o Loki pra dar os poderes.
É verdade. Só que é um conceito muito acima até do que a Marvel já tá com dificuldade de explicar, né?
Exatamente.
Sim, sim. Aí a teoria. Mas assim...
Entidade e tempo.
Pô, ela mostrou pra gente
a eternidade.
Mostrou... Ó, a eternidade, que a princípio cria e coordena o multiverso. Mostrou os celestiais que cria realidades e planetas.
Já provocou bastante o... Qual é o laudo dos vários rostos?
Tribunal Vivo.
Mostrou vigia.
Então, assim... Sim, deve ter esses seres que a gente não conhece ainda.
Com certeza.
Talvez o próprio Beyonder, que deve vir aparecer, não sei. O Play 1 veio em 94, o Play 2 veio em 2000. 6 anos, né, de diferença.
É, do Play 2 pro Play 3 foi 6 anos, né? Ah,
então
Play
tá sendo 6 anos.
6 anos, Play 3, Play 4, 2013, também 6 anos. E o Play 5 veio em 2020. Então, de 2013 para 2020, deu quanto tempo?
Deu 7 anos.
7 anos. Então, é 6 e o último foi 7.
É.
O próximo, se for 6... Vai lançar junto com o GTA 6. Se for 7, quase também.
2026.
Caraca, é verdade.
Coincidência, acho que
2026 vai lançar o Play 6, o GTA 6...
E Guerra Secreta.
Guerra Secreta não vai.
Ó, de novo, homem, porra.
Quem?
Gabriel Santos, que mandou $100, mandou mais $10.
Não, mandou 20. 100 reais, era 20 reais.
Mandou agora R$1 milhão pra gente aí. Ó. A Ravonna no fim dos tempos, do nada. A câmera foca ao fundo uma pirâmide.
É, eu percebi.
Quem já foi para o Egito no passado? Ramatut. Tudo que vai acontecer, tudo vai acontecer de novo. O aquele que permanece deu o poder pro Loki, introduziu ele e induziu ele a destruir o TA. Vai acontecer tudo de novo, será?
Pô, não, não vi a pirâmide.
Será que a pirâmide tá no fim dos tempos, né?
E tá lá no fundo.
Ela foi podada, digamos assim.
Não, quando começa. É porque, tipo, começa já ela olhando assim, e quando ela olha pra cima, você vê a pirâmide lá atrás.
Eu achei que ela tinha viajado pro Antigo Egito naquela época, eu já pensei no Ramatute.
Não, é porque, tipo, aparece a pirâmide no primeiro e depois aparece a luz roxa e tal.
E o
aí
chão.
Aí fala, caralho, é a nave dele, porque
e o chão
a nave
tá assim,
é a pirâmide.
Por todo
tá
o tempo, tem aquela parada também quebrada.
A Ravonna também é muito importante, ela foi uma das chefes, né?
Generais,
pra...
Generais, né? Ajudou a vencer.
Isso.
É.
Então.
Tá lá, era o par romântico dele, pô.
Talvez ela vá te aparecer, talvez recrute ela de novo, algum Kang.
Sim.
Pois é, bem possível,
não é? Mas não é esquisito, cara, porque isso é muito importante pro futuro do CM e muita gente não vai assistir.
É.
Então assista.
Não, mas, mano, não tem. A galera da que assiste os filmes só da Marvel, muita gente não vai assistir isso, Loki.
Ah, mas Ultimato também, a maioria não assistiu.
É, isso foi desde sempre, mano. Isso é desde
também,
sempre.
Eu sei, mas é que pra isso é um conceito muito complexo.
É como
no Ultimato dava pra entender.
É como
até.
Eu vi até um. Acho que foi um corte da gente falando sobre o Loki. Ninguém viu o Thor de 2008, acho que é 2008, não.
2009,
isso. E, foi ver, e achou ele muito foda em 2012.
2011.
11, o Thor 1.
Ah, é, 13 e o 2.
Isso. E aí, tipo, pô, ele é muito foda em 2012, nos Vingadores.
Não, é, dá pra você assistir só um e entender. Mas é que agora as coisas estão ficando mais complicadas, entendeu?
Uhum. Que nem... É porque eu acho que é quem quer ir mais a fundo sobre isso pra assistir, entendeu? Tipo, quem assistiu o filme e falar, pô, mas de onde que veio isso? Aí vai atrás e procura.
Porque, tipo, imagina a pessoa que só viu o Vingadores 1, o Guerra Infinita e o
Ultimato.
É que tem pessoa
que tá cagando e andando pra saber tudo que tá acontecendo na linha do tempo. Porque só vê ali a história e boa, tá ligado? Uhum. E que é a grande maioria das pessoas. Então, deixa lá.
Também,
quem quiser entender mais a fundo, assiste a série. Quem não quiser,
existem produções
filme.
Que tu pode acompanhar. Tipo, ah, eu quero entender mais o lado político da Marvel. Então, tá, assiste, sei lá, Soldado Invernal. Assiste o Falcão, Invasão Secreta. Quero entender mais do lado cósmico. Vê o Thor Ragnarok. Vê Guerra Secreta, Capitão Marvel. Tem determinados modos de você
entender. Tem núcleos
da
Marvel ali, né?
Os núcleos,
mas é que, tipo assim, eu vi nos últimos filmes agora, no Multiverso da Loucura, eu acho que quem não assistiu WandaVision, perdeu muito
lógico,
mesmo.
Acho que perdeu,
perdeu muito, mas tipo assim, a nível de você não conseguir entender o filme direito.
Mas aí é culpa
não
do filme.
Não faz sentido.
Aí é culpa do filme.
E o The Marvels, ele começa já pressupondo que todo mundo assistiu Miss Marvel e WandaVision também. Quem não assistiu...
Aí é erro de Capitã Marvel.
Então, os dois filmes eu acho que erraram nisso, o Multiverso da Loucura e o The Marvels. E se a Marvel ficar pressupondo aí que todo mundo vai assistir as séries, mano... Não, o filme vai ficar muito incompreendível, sabe? Pra quem não assistiu Loki, eu acho.
Faz sentido.
Esse futuro da Marvel aí.
Ó, Luciano Araújo mandou R$5. O Loki, no caso, destruiu o TA. Não só para manter as linhas ramificadas da principal, mas para manter a continuidade da AVT, pois o sistema ia reiniciar.
E quando o TA explode, ele mata a AVT também, né? Acaba
isso.
A AVT.
Ele queria manter a AVT viva. É. A gente falou disso.
Tá, Mas ele queria mais... Por causa dos amigos.
Com os amigos dele.
Porque,
com certeza.
Do jeito que ele fez ali, não precisava de AVT. Ou, na real, precisava sim, porque precisa controlar os Kangs na cabeça dos amigos.
Vocês viram que mudou também na telinha lá da AVT nova? É uma árvorezinha.
Mais
a linha.
Ah, e eles também se referem... É porque eu não sei se... Eles estão, tipo, a AVT, ela tá fora de universo 999, universo 838. Uhum. Ela tá fora disso, né?
Sim, não sabemos.
É porque ela se refere ao UCM como 666 também.
É.
Ela falou?
Ela falou. Se refere
então
a
Miguel O'Hara tava errado.
Miguel, de longe.
Pô, se a AVT, que controla o tempo...
Administra as linhas do tempo, citou ela como 666.
É. Ela cataloga... Como é que é?
Cataloga
todas. É que também, assim, pro Miguel O'Hara, ele deve também coordenar algumas, olhar algumas e controlar algumas.
É que ele
algumas.
Tirou da cabeça dele tudo, né, Miguel O'Hara?
É, muito.
Ele é tipo um Kang, só que ainda
das,
meio bosta.
É que ele tem
um
puta poder fora. Ele pode ir pra várias realidades. Então, talvez a dele é um e todas as outras é dois, três,
pra
quatro.
Pra ele, a dele é um, né?
É, pode ser.
O que ele tem, aquele relógio que ele tem, pode ser considerado uma espécie de tempad, né?
Pode.
Talvez seja. Mas como é que você aprisiona um cara que é um ser humano, igual tem lá o gatuno preso, e você não para pra pensar que você não é o principal. Isso é um desenho, porra.
Mas pra ele, você... o outro é o desenho.
O outro é o desenho, na perspectiva...
Então eles assistem, tipo, sei lá, não, um desenho aí. É Pernalonga que... é live action pra eles.
Talvez sim.
É que, caralho, tipo, na perspectiva do desenho, ele não sabe que ele é um desenho. Ele é ele.
Pô,
é,
mas ele não vê a diferença nítida, claro que tá.
Mas
ali.
Por que ele vai falar que a dele é pior e a outra é melhor?
Isso é bizarro.
É tipo, você existe um universo em 8 bits.
É imbecil o desenho, né?
É
como
você,
é um
se aparecesse um cara, um ser aqui que
em 8 bits.
É, que de outra dimensão. Você vai falar...
Pô, você vê que ele é muito foda, eu falo, tá, ele é melhor que eu.
depende.
Aí você fala, não, seu universo é o meu é o bosta.
É, o meu é o 2, tá tudo bem.
Tá bom. Bom, é isso, né? Ah, tá. Ah, ele tinha mandado. Não, tamo junto, Vitor. Valeu aí, tamo junto, mano.
Seja educado com as pessoas, porque a gente tirou os comentários, né? Tem muita gente que acha que não lê aí, quer chamar atenção.
E aqui também, tipo, a gente entendeu algumas coisas e às vezes a gente não entendeu tão bem. Então a gente fica aqui criando situações pra gerar o debate. Então eu quero ver a opinião dos meninos de uma coisa que eu sei a resposta, mas eu quero ver a ideia deles também, entendeu? Então é muito isso.
É só interpretação só quando você fala que não sabe, você sabe de tudo.
Não. Porra, com certeza não.
Então como que eu vou saber quando você tá falando a verdade?
Aquele que sabe tudo.
Agora eu tô desconfiado.
Não vai. Se eu vir com uma fonte aqui e falar, mano, é isso, 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 você vai saber. Agora se eu ficar aqui, mano, eu acho que é isso, que não sei o quê. Aí eu não sei, pô.
Ah, então tá bom.
Teorizando.
Chegou mais um. Chegou mais um superchat?
Estamos teorizando aqui.
Boa.
Troca de ideias.
É isso. Matheus Wellington. Tenho a teoria de que estamos conhecendo versões de seres que são a força pura de cada joia. América Chaves, a joia do espaço. O Loki, a joia do tempo. A Wanda, a joia da realidade. E vem mais, por aí.
Oh, e as cores são parecidas, hein? Porque a América Chaves é azul, igual a joia do espaço. O Loki é verde, igual a joia do tempo.
Sim.
E a Wanda é vermelha.
Não tinha uns posters de Guerra Infinita que era assim mesmo?
Ah, era a teoria do nome, tipo assim...
Não, mas tinha um poster. Eu acho que até eu fiz esses posters, velho. Mas não sei.
Tanto poster então, que tinha a joia, uma cor da joia com o personagem.
Eu acho que era oficial isso. Então tá faltando quem aqui? Tá faltando... E ó, os três são da realidade principal, tá?
Poder, alma e mente.
Poder, alma e mente.
Poder, poder é alguém roxo, então.
Poder, Apollo Hunter. Alma
e mente. É, Apollo vai aparecer lá.
Mente poderia ser o Visão.
A Visão morreu.
É, Visão. O professor Xavier, mas ele não tem na realidade 66, né, a princípio.
É. Ele não é amarelo também.
Ele pode... A cadeira dele é...
É verdade. Então, tá, não, confirmado, então.
Confirmado.
Eu não tenho como refutar isso. Né?
O poder noturno se teleporta.
Mas ele é azul, mas já tem América Chaves.
Troca.
Espaço.
Pô, troca. Ah, não sei.
O Logan é amarelo, ele vai ser da mente.
É o Barney, mano.
É o Barney. Nada chega lá.
Mas, ó, é isso então, gente. Foi incrível acompanhar essa jornada do Loki aí. Eu espero ver ele só sendo um mentor bem pouquinho, porque a jornada pra mim desse Loki foi incrível. Eu sempre bato na tecla de que eu quero ver reboots, eu quero ver novos Homem de Ferros. É, não sei se vão ser tão incríveis como o Thor Robert Downey Jr., acho bem difícil, mas eu quero ver o Homem de Ferro
protagonizando. Mas podem ser bons também, né?
Podem.
É, eu igual, quero, tipo...
Homem de Ferro. É,
o Tobey, ninguém superou ele. Mas os outros são bons também.
Isso, na sua opinião, né? É. Ou então, tipo, vários Flashes, vários Supermans, vários Batmans. Eu gosto de ver isso. Então eu quero ver outros Lokis. A história que esse Loki foi contado foi incrível. Imagina de outros também. Tem muita história legal nos quadrinhos e todo ano lança novas, né? Então é isso aí. Vocês gostaram, né? É isso.
Ah, legal demais, cara. Muito
nota, bom, nota. 1 a 10. Uma
pra
5.
Série, eu acho que eu dou 10, 10, cara.
10. Pra tudo.
Talvez 10 não, porque eu acho que foi muito apressado. Eu dou 9.
Eu não acho que não tenho um episódio que eu não gostei.
Não, diferente sim, mas, da primeira temporada. Eu acho que poderia ter um pouquinho mais de desenvolvimento. É a única crítica que eu tenho.
9,5, então. 9,5.
Sabe por quê? Porque, cara, esse episódio, o último agora, eu achei apressado, porque tinha muita coisa ali que você tem que digerir, processar e tal, e dava pra ter dividido e desenvolvido um pouquinho mais. Se tivesse desenvolvido mais, assim, não deixado essas dúvidas que a gente ficou aqui agora...
No lugar de uns 50 minutos, uma hora e meia.
As dúvidas são propositais, pra ser respondido mais pra frente aí.
Mas eu acho que tinha coisas ali dentro da própria obra que poderiam ter sido melhores desenvolvidas, sabe? Porque foi tão... A premissa foi tão boa, o jeito que ela se amarra com a primeira temporada ali. Então, eu acho que foi curto, cara. Por causa desse problema da Marvel de ter estrutura de filme pra fazer série.
Pô,
e tal,
quando,
né,
a série é boa, a gente quer mais, né? E ela não faz. Não, mas é isso.
Pô, podia ser igual o Demolidor, que vai ter 26 episódios. 26,
28.
É 18, pô.
18?
Não, é 18. 18.
16, 18,
2.
Fechou, ó. Chegou mais um superchat aqui.
Boa, isso aí.
O Gabriel Santos, tem que mandar de novo, acabar, mandou $5.
$5. Tá caindo, hein?
Uma dúvida.
Na banda verba.
O multiverso da Marvel é um universo... Não, o multiverso da Marvel é um universo, sua linha do tempo, mais ramificações, ou diversos universos com sua linha do tempo e suas ramificações. Caralho, calma aí. O multiverso da Marvel é um universo...
É um universo que tem linhas temporais, então, tipo, o multiverso, na verdade, seriam linhas alternativas do universo principal. É o que ele tá perguntando. É ou se realmente são dimensões físicas com terras diferentes, igual da DC, por exemplo.
Tempo,
a gente debateu muito isso esses
dias, tá. A última live, ou a penúltima, a gente tocou essa ideia e a gente não chegou no consenso. Cada um acredita numa coisa.
Mas vocês acham que esse episódio final de Loki dá uma resposta a mais pra isso? Porque pra mim, eu acho que deixou claro que essas linhas alternativas são realmente os outros universos.
Outros universos?
É.
Então uma incursão é o quê?
É uma linha temporal, talvez chocando com outra e matando a grande árvore da vida.
Porra, legal. É que eu não lembro nem dos argumentos do outro ponto, que é por que não era. Aí eu não...
A gente ficou debatendo se essas linhas temporais que apareciam antes eram linhas que surgiram do meio ao meio só, que aí ele seria o universo. E aí o universo, por exemplo, do Toby ou do X-Men, uhum, seriam realmente outras dimensões físicas. Só que a Marvel, pelo menos até agora, não mostrou nada que indique que as outras dimensões são diferentes dessas linhas alternativas. Porque os Kang vêm todos dessas linhas alternativas aí, entendeu? Eles que lutam entre si e tal, eles vêm desses universos que
então,
são as linhas ramificadas.
Eu não lembro os argumentos que a gente usou pra falar que não era. Eu sei que a gente tava discutindo disso, mas uh-huh, aí eu não lembro agora.
A gente não teve argumento, a gente só falou que não sabia, porque não tinha deixado claro.
Não, mas tinha várias coisas que a gente falava, ah, no Homem-Aranha aconteceu isso, e aí faz sentido, não ser. Aí depois, ah, faz sentido ser por isso. Uh-huh. Eu lembro que dessa
discussão. Não, eu pensei, você tem um argumento pra não ser, então talvez você lembre.
Eu não tenho nem pra ser, nem pra não ser, eu não sei.
Você
tem algum pra
ser? Ser ou não ser, eis a questão.
Mas aí tem que voltar naquele bate-papo lá, foi por duas horas.
Ficção científica, né, gente.
Mas é isso aí, gente, ó. Tamo junto, obrigado a todo mundo que acompanhou.
E até segunda-feira pra gente falar mal de The Marvels?
Fala mal, fala bem, pô.
Tá bom, então.
Eu não assisti ainda, não tem que assistir.
Eu também não assisti.
Imparcial.
Ah, pô, mas eu falei que eu gostei de Shazam 2, eu acho que vou achar divertido.
Divertido.
Eu acho que vou achar divertido.
Não sei.
Eu acho, mas vamos ver.
Mas é isso. Valeu, rapaziada, que assistiu. Tamo junto. Valeu todo mundo aí que mandou os comentários. É super chat.
Se for
valeu
melhor demais. Que Quanto Mania, vai ser melhor. É bom.
Ah, não, é melhor que Quanto Mania.
É, então vou gostar.
Em breve estaremos de volta. Valeu.